ask you. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, peço que tomem seus assentos. Boa noite, comunidade aqui presente. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 30 de 2022. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2022, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, sito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Darcida Rosa, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Mikaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Ertal, o presidente, vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Ertal, que procedesse à leitura da ata número 29 de 2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 15 de agosto de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, suspendendo os trabalhos, o presidente recebeu os representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, da Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Ijuí, TEAMOR, da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Ijuí, APADEVI, do Centro de Atendimento Integral aos Surdos, CAIS, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, COMPED, e da Associação de Saúde Mental de Ijuí, a Sami Casaama, para explanar acerca dos trabalhos realizados, avanços, conquistas, desafios e dificuldades enfrentados por cada uma das entidades e pelas pessoas com deficiência, especialmente no âmbito municipal. Primeiramente, a palavra foi concedida ao vereador Adalberto Noronha, proponente do convite. Após manifestar os seus representantes das entidades, as senhoras Marta Borgman, Avani Brise Schweitzinger, Silvia Cristina Padilha da Costa, Helene de Fátima Cabral Moreira, Camila Blocker e Cirlei Fátima Gomes. Em seguida, a palavra foi concedida para a manifestação dos vereadores Matheus Pompeu, Paulo Braga, Josias Pinheiro, Cleuto Rolim, Ricardo Adame e César Busnello. Em seguida, o presidente agradeceu a presença das convidadas e os solicitou aos vereadores que as acompanhassem à saída do plenário. Na sequência, o presidente convidou o senhor Rodrigo Jair Machado para receber a homenagem do Poder Legislativo. O senhor secretário procedeu à leitura do ofício do convite. Em seguida, o presidente passou a palavra ao proponente da homenagem, vereador Ricardo Adame. Após, a palavra ficou à disposição do homenageado e, posteriormente, manifestaram-se os vereadores Bira Ertal e Cleuto Rolim. O presidente, então, solicitou ao secretário que procedesse à leitura da placa de homenagem e convidou o vereador Ricardo Adame que realizasse a entrega ao homenageado. Em seguida, o presidente agradeceu a presença do convidado e solicitou que todos os vereadores o acompanhassem à saída do plenário. Após, o senhor secretário realizou a leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal em resposta ao ofício encaminhado e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, requisitando auxílio na resolução de problemas com o repasse de recursos. Após, o presidente passou a ordem do dia. Primeiramente, foram colocados em discussão a emenda modificativa e o projeto de emenda à Lei Orgânica, processo número 470 de 2022, que revoga o inciso 5º do parágrafo 1º, acresce parágrafo 3º, o artigo 26 da Lei Orgânica do município de Ijuí. Inicialmente, sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação a emenda, tendo sido aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, manifestaram-se os parlamentares Matheus Pompeu de Matos, César Busnello, Ricardo Adame, Bruna Gubiani e Adalberto Noronha. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação o projeto, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, o presidente anunciou a retirada da ordem do dia do processo número 1691 de 2022. Em seguida, foram remetidos para estudo das comissões os projetos de lei. Lei Ordinária número 1692-2022. Altera e acresce dispositivos que menciona da Lei Municipal 7.184, de 13 de abril de 2022. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 1693, de 2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.100.000. Autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 1694, de 2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 303.000. Autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 1687, de 2022, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.235.680. Autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 1688, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.340.000. Autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 1689, de 2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 54.760. Autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 1690, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 41.600. Autoria, Poder Executivo. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei ordinária 1607, que altera e rearticula os dispositivos que menciona na Lei Municipal 6.084, de 28 de novembro de 2014. Autoria e Poder Executivo, em discussão, não houve inscritos no espaço. Em votação, aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Parlamentares favoráveis, Alexandre Freitas Lentes, Cleuton Rolim, Adalberto Noronha, Ubiratã Hertal, Ricardo Darcy da Rosa, Bruna Gubiani, César Busnello, Maurildo Crombauer, Josias Pinheiro, Maurício Micael, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ricardo Adame, parlamentares abstidos, Jorge Amaral de Oliveira. Em seguida, o presidente propôs aos pares que os projetos de lei que versam sobre créditos orçamentários fossem discutidos e votados em bloco, o que foi aceito por todos. Assim, foram colocadas em discussão as seguintes proposições de origem do Poder Executivo. Projeto de lei número 1682, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.124.500. Projeto de lei 1684, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.630.000. Projeto de lei ordinária 1686, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 890.100. Em votação, aprovado por 14 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de lei 1685, recepciona o valor do piso salarial profissional nacional estabelecido nos termos da emenda constitucional número 120 de 2022, altera o padrão dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde e de agente de vigilância em saúde e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, manifestaram-se os parlamentares Paulo Braga, Alexandre Lentes, Josias Pinheiro, Adalberto Noronha, Ricardo Adame, César Busnello, Jorge Amaral, Cleuto Rolim e Ubiratã Hertal. Em votação, aprovado por 14 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de resolução número 1687, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que mencione da outras providências, de autoria da mesa diretora. Em votação, aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Parlamentares abstidos, Jorge Amaral. Projeto de lei ordinária número 1203, de 2022. Institui a obrigatoriedade de divulgação dos conselhos municipais no portal eletrônico do Poder Executivo do município de Juiz das Outras Providências. Autoria, vereador Beto Noronha. Em votação, aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de resolução. Parlamentar abstido, Jorge Amaral. Projeto de resolução número 1688. Autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que mencione e dar outras providências. Autoria, vereador Matheus Pompeu, vereador Birertal, em votação, aprovado por 13 votos favoráveis e 0 contrários. Parlamentar abstido, Jorge Amaral. Requerimento número 1 de 2022. Propor sessão de homenagem em data a ser agendada em homenagem ao atleta Luan Kaique de Moura, medalhista no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Autoria, vereador Matheus Pompeu de Matos, vereador Paulo Braga. E em discussão, manifestaram-se os parlamentares Matheus Pompeu de Matos. Em votação, foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Com o parlamentar abstido, Jorge Amaral. Requerimento verbal. Envio de ofício ao senhor governador Ranolfo Vieira Júnior, com cópia para o envio de ofício ao senhor... A Secretaria Estadual de Educação, professora Raquel Figueiredo Alessandre Teixeira, de autoria do vereador Matheus Pompeu. Em discussão, manifestaram-se os parlamentares Matheus Pompeu. Em votação, aprovado por 13 votos favoráveis e 0 votos contrários e nenhum voto contrário, com encaminhamento por todas as bancadas. Parlamentares abstido, Jorge Amaral. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Não houve manifestações nos espaços. Após, foram deferidos os votos de pesar constantes na pauta à senhora Irene Schiave Marques e ao senhor Rivadal Dornelles Viana. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 22 horas e 50 minutos. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Muito obrigado, secretário. Uma questão de ordem, um requerimento verbal realizado por este vereador. Gostaria que substituísse a palavra, quando cito, recebidos pelo município, reitere-se, retifique-se e coloque recebidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual da Educação. Está em discussão a ata número 30/2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 30/2022 por unanimidade de votos. Para receber homenagem do Poder Legislativo, recebemos os representantes da Congregação Evangélica Luterana Emanuel. Gostaria que os colegas vereadores e vereadoras recebessem, para passar aqui na frente, até o lado dessa tribuna, o presidente Dalair Marques dos Santos, bem como o pastor Rosemir Mauro Benatti e o pastor distrital Jonas Naor Glimke. Eu solicito também que a esposa do pastor Rosemir, a dona Magna Raquel, também possa se fazer presente aqui na frente para acompanhar seu marido, que assim como ele representa também a nossa congregação. O senhor secretário fará a leitura do ofício e convite.
Câmara Municipal de Juiz, ofício número 218/2022 e Juiz 23 de agosto de 2022. Assunto convite. A diretoria da Congregação Evangélica Luterana Emanuel, em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 27 de junho de 2022, proposição de todas as bancadas, convidamos vossas senhorias para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada em 29 de agosto de 2022, às 18 horas, no plenário desta casa, para que seja realizada a homenagem em virtude dos 100 anos de atividades no município. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações atenciosamente, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Muito obrigado, secretário. Eu peço ao vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente da casa, para que me substitua na condução dos trabalhos, para que eu possa fazer a minha saudação inicial, então, aos representantes do homenageado. Homenagem a essa proposta, então, por todas as bancadas dessa casa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras Alexandra, Bruna Gubiani, coletivo, colegas vereadores, imprensa aqui presente, comunidade que nos assiste em bom número, membros da Congregação Evangélica Luterana Emanuel, comunidade que nos assiste de casa. Faço uma menção especial aqui aos membros da loja Luz da Colmeia, que também acompanha essa sessão, logo mais baixará as comissões aí, um importante projeto também. E é um prazer recebê-los aqui, então, os representantes da Congregação Emanuel, nossos homenageados, presidente Delair, pastor Rosemir, pastor distrital Jonas, e bem como a esposa do pastor, a dona Magda Raquel. Eu, que porventura sou vizinho, na verdade, da congregação, né? Enfim, a residência do meu pai, na verdade, é na 25 de julho ali, do lado da casa, realmente, do lado do escritório da igreja, da casa do pastor, e diagonal aí com a Congregação Emanuel. E muito nos orgulha, muito nos honra estar hoje aqui prestando essa homenagem, 100 anos da Congregação Evangélica Emanuel, realmente algo histórico, a história de Juiz passa pela congregação. Vale ressaltar aqui que homenagem essa inicialmente proposta pelo vereador César Busnello. Este vereador aqui já tinha proposto um voto congregatório, o vereador César Busnello já tinha pensado em algo, inclusive, maior para marcar a data de 100 anos, o que é de direito merecido, né, vereadora? E foi entendido para os demais vereadores, todas as bancadas, então, estar hoje aqui prestando essa homenagem. Pude participar naquele domingo, daquele culto, né, ou melhor, domingo pela manhã, né, daquele culto, enfim, ministrado pelo pastor distrital Jonas, também pelo senhor, pastor, realmente algo muito... muito belo, saímos de lá renovados, né? um grande público realmente, podemos ser agraciados com uma singela homenagem, que muito também nos orgulha e demonstra aí a união dos irmãos, do povo juiense, enfim, temos até, for explicado também aquela questão das divisões que temos dentro do município, das congregações, né? E algo que realmente é muito, muito sadio, muito lúdico. E eu sou cristão também, né? Sou assembleano, sou evangélico da Assembleia de Deus, pude estar lá então representando também a minha igreja, o pastor Isaías, que é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, e é algo também muito, muito, muito nos orgulha. Sabemos que o Estado brasileiro, ele é laico, né? Mas é importante ressaltar que, enfim, temos aí um respeito, admiração, somos tementes a Deus, somos cristões acima de tudo, né? Inclusive, um dos nossos atos enquanto presente aqui fora trazer essa Bíblia evangélica, né? Abençoada aí pelo pastor Isaías, e com certeza ela representa um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada congregação, que a palavra de Deus é uma só, né? Não vou me estender, faço essa saudação inicial em nome dos colegas vereadores. Vou deixar, então, na sequência, a palavra para os senhores fazerem suas manifestações. Mas, realmente, é um dia, foi uma data histórica, 100 anos. É algo que realmente muito nos orgulha, enaltece o trabalho da Congregação Evangélica Emanuel, assim como o município de Juiz, as histórias se confundem e, com certeza, o crescimento, a história de Juiz, Colmeia do trabalho, Capital Nacional das Etnias, se, com certeza se cruza aí ao trabalho dos nossos pastores, dos nossos irmãos da Congregação Evangélica Emanuel. Muito obrigado, sejam bem-vindos a essa casa, a casa do povo, a casa de todos nós.
Obrigado, presidente. Inicio em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor presidente Matheus Pompeu de Matos, vereador proponente, demais vereadores e estimados presentes, parabenizo a Câmara de Vereadores por essa iniciativa de homenagear a centenária Congregação Evangélica Luterana Emanuel. Mostra que vocês estão atentos e atuantes assim com o que está acontecendo na cidade. Isso já está implícito na palavra vereador, que vem do grego verea, e significa vereda, caminho. É aquele que trilha ou orienta os caminhos da cidade, tomando a forma de guardião da sociedade. Seu trabalho é muito importante e merece todo o nosso respeito. Dizem que política, religião e futebol a gente não discute, né? Mas isso é equivocado. Porque, na verdade, isso resume a nossa vida. Religião mexe com a vida de todos, pois lida com a parte oculta e inexplicável, o espiritual. Política é a vida social, o trabalho, a comida, a segurança, a sobrevivência numa sociedade que é hostil, é predadora, mas é a parte racional. E o futebol, né, representa aquela parte lúdica, a parte divertida do ser humano, é a parte emocional. E todos somos religião, política e futebol, ou, com outras palavras, somos fé, razão e emoção. Coisas distintas, mas que se complementam para servir as pessoas com o melhor que Deus preparou nos âmbitos espiritual, material e emocional. No caso da religião, o que está em jogo é a vida com Deus. Já agora, não é só para depois, quando deixar esse mundo. Já é agora. Mas também a religião lida com a vida eterna, sim, com a fé, com a salvação em Jesus Cristo. Esta é a razão de ser da igreja. A religião é isto, conectar, religar com Deus. E a Congregação Emanuel, há 100 anos, vem cumprindo o seu papel, fazendo a diferença na sociedade, proclamando a palavra de Deus, compartilhando o amor de Jesus, preparando assim os cidadãos para exercerem esta sua dupla cidadania, aqui neste mundo e também no céu. Como cristãos, seguimos o que a Bíblia nos recomenda em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 2 a 4. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Também como cristãos, fazemos o que está registrado em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Trabalhem para o bem da cidade. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, a cidade, vocês também estarão. Creio que aqui o melhor a fazer não é falar de oração, mas sim orar. Por isso eu convido a todos os presentes e aos que nos acompanham de casa para fazermos uma oração em favor da nossa cidade, assim como estão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e Preservador do céu e da terra, nós te louvamos e agradecemos por toda a tua criação e cuidados que nos proporcionam e preservam a vida. Neste momento, te agradecemos especialmente pela nossa cidade de Ijuí, recanto maravilhoso que tu nos deste como habitação e fonte de nossa subsistência, convivência e bem-estar. Obrigado por tudo o que aqui nos proporcionas, através das fontes de recursos naturais, da agricultura, da indústria, do comércio, dos serviços e através do saber e da convivência harmoniosa. Continueis abençoando a nossa amada terra e todos os cidadãos. Abençoa o governo municipal com todas as suas secretarias e órgãos públicos. Abençoa os poderes legislativo e judiciário, os órgãos de segurança, as instituições de ensino, as instituições sociais, as igrejas e todos os grupos e serviços que promovem o bem-estar de nosso povo. Guarda-nos de calamidades, de desgraças e de tudo que possa causar dano ou sofrimento ao nosso povo. A ti louvamos, e a tua inesgotável bondade confiamos a nossa cidade e a nossa gente. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor. Amém. A Congregação Emanuel continuará trabalhando pela cidade, orando pela cidade, servindo assim ao nosso Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela homenagem. Nos sentimos muito honrados.
Muito obrigado, pastor Rosemir Mauro Benatti. Eu passo a sequência da palavra, então, ao presidente da congregação, o senhor Delair Marques dos Santos. A palavra é sua.
Boa noite a todos. Estamos muito felizes em sermos homenageados pela Câmara de Vereadores. Em nome da congregação Emanuel, queremos agradecer esta homenagem pelos 100 anos da comunidade. Aproveitando a oportunidade, queremos dedicar esta homenagem da Câmara de Vereadores a todos os membros, todas as diretorias e pastores que passaram o seu trabalho, o seu conhecimento e a sua dedicação à congregação Emanuel nesses 100 anos. A congregação Emanuel continuará pregando o Evangelho e levando Cristo para todos. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Passa a sequência, então, a palavra ao pastor distrital, pastor Jonas Naor Glink.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente da Câmara, Matheus Pompeu, mesa, demais vereadores, tradutoras, segurança, cada um que está aqui presente, irmãos na fé da Congregação Emanuel e demais concidadãos aqui da nossa querida Ijuí, como conselheiro distrital, pastor do distrito, da região aqui da IELB, é uma honra e alegria poder estar presenciando este ato. Fico muito feliz em ver a atitude dos nossos vereadores desta Câmara e também pelos 100 anos da Congregação Emanuel. A congregação que eu atendo é filha da Emanuel, Congregação Concórdia. E a Emanuel, nesses 100 anos, como não poderia ser diferente, já tem netos, né? Congregação Alvorada, do bairro Alvorada, também uma congregação que eu pastoreio. Filha, Concórdia e neta Alvorada. Tem outra filha também, a Bom Pastor, né? 100 anos da Congregação Emanuel em Ijuí. Uma congregação cristã, ela é diferente do que um clube que oferece alguns serviços ou alguma associação recreativa. Ela é mais comparável a um hospital, não do corpo, mas da alma, do espírito. E também reflete no corpo e na emoção de cada um. Tem ali o médico, que é Jesus, e o remédio, que é o Evangelho. 100 anos levando alívio, cura, paz, segurança, esperança para os corações. Levando Cristo para todos. Que a Congregação Emanuel, bem como todas as demais igrejas cristãs e grupos que, como o pastor disse, trabalham em favor do bem de todos, que a congregação continue assim servindo com alegria, levando o Evangelho para todos, o remédio para todos, Cristo para todos. O nosso Salvador disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por todos. E disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E o mesmo remédio que a gente recebe dele, a gente quer distribuir para todos. Vida longa para a congregação Emanuel, ricas bênçãos de Deus, pastor Rosimir Mauro, presidente Delair, e toda a família Emanuel. E que Deus abençoe esta congregação, este trabalho, e abençoe a nossa cidade, bem como já foi mencionado de uma forma muito especial na oração feita há pouco. 100 anos levando o remédio da paz, do perdão, da segurança e da esperança viva. Parabéns, Emanuel, e que Deus abençoe esta casa e a nossa cidade. Amém.
Amém. Muito obrigado, pastor Jonas. A palavra fica à disposição agora dos colegas vereadores que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Birertal, do PL.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, imprensa, as lideranças que hoje fazem parte da nossa sessão. Em nome da bancada governista, nós queremos saudar a comunidade Emanuel pelos 100 anos dedicados, como todos os pastores que aqui falaram, 100 anos dedicados à salvação da vida. Importante que nós, vereadores, possamos estar aqui atentos ao que acontece na nossa comunidade, mas principalmente homenageando as instituições e aqui, especialmente, as cristãs que têm no seu objetivo levar a fé, a esperança, o amor e a paz aos lares de milhares e milhares de pessoas. Então, para nós, nós só temos a agradecer, em nome da bancada governista, do Poder Executivo Municipal de Ijuí, por todos aqueles que durante esses 100 anos edificaram essa obra de Deus aqui na cidade de Ijuí e que levam o nome de Jesus Cristo a todos os lares. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Birertal. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. A palavra está com a vereadora Alexandra Lenz, do PDT.
Cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora Bruna Gubiani, as meninas do coletivo, a Tarsila, quem mais que está aí, e comunidade que nos assiste. Hoje a casa, novamente, com bastante gente da comunidade, lideranças dos bairros, lideranças aqui do bairro do Munistock, moradores do bairro Munistock. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Não poderia deixar de parabenizar, deixar uma palavrinha de parabéns à comunidade Manuel, parabenizar pelos 100 anos de dedicação e dizer que eu faço parte, né, da filha, que o pastor falava ali antes, da comunidade Bom Pastor, que é filha de toda a comunidade, né? E que o meu marido foi batizado nessa comunidade. Ele já era adulto e não tinha sido batizado ainda. A gente começou a fazer parte e frequentar os cultos através da minha amiga Delcy, que nos convidou para fazer parte. E a gente gostando muito, se sentindo muito bem nesse local. Meu marido se batizou, que hoje é falecido. A gente batizou a minha filha também, que tem 5 anos lá, e a gente vem participando de todos os eventos que a comunidade realiza, né? Então, assim, dizer que é um lugar muito aconchegante, um lugar que a gente se sente muito bem, que já faz parte da família, né? Que o pastor visita, faz visitação nas casas, na minha casa já foi várias vezes, e nos faz fazer parte, como se a igreja, como essa comunidade fizesse parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, assim, quer dizer, eu passei por um momento muito difícil, né, que eu perdi meu marido faz 3 anos, um acidente, foi uma coisa muito complicada, muito difícil. Eu perdi o meu marido num acidente de carro, e logo depois, meses depois, eu perdi minha mãe. Tanto minha mãe como meu marido faziam parte da comunidade. Assim, a gente teve, assim, um aconchego, uma coisa assim, incrível por parte da igreja, da comunidade, né? Assim, que nos acolheu de uma forma incrível, assim, sabe? Nos fazendo visita, nos recebendo na comunidade, nos abraçando e nos fortalecendo para aquele momento que foi muito difícil para nós. Então, quero dizer, assim, que só tenho a agradecer a esse trabalho, né, que é um trabalho incrível que vocês realizam, e parabenizar, então, pelos 100 anos que vocês estão realizando e por toda a dedicação que vocês vêm fazendo pela nossa comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Alexandra Lenz. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, também do PDT.
Boa noite, senhor presidente, ao público que nos assiste, imprensa, vereadores e vereadoras, ao meu colega Fabiano Frantes, ao seu Rui Frantes, a dona Hermina Frantes, 50 anos de união, que fazem parte da Congregação Emanuel. É um privilégio estar aqui nessa homenagem. São 100 anos de histórias, 100 anos levando palavras de conforto as famílias, 100 anos plantando a sementinha do bem. A igreja, juntamente com a família, é a base de uma sociedade. É através da igreja que a família se fortalece. Aonde ninguém falou que a vida era fácil. E a vida tem muitos percalços. E a congregação Emanuel, quando o ser humano enfrenta alguma dificuldade e não tem mais aonde buscar, está lá a igreja, a congregação Emanuel. É muito importante. Imagina uma sociedade onde não tivesse congregações, não tivesse igrejas, não tivesse uma palavra de conforto, porque Deus é maravilhoso. Aqui somos passageiros, e cabe a essa casa aqui, é que nem vocês falavam, pastor, cabe a esses vereadores, os 15 vereadores escolhidos, fazer o bem para a sociedade, não pensar em si. O pastor não deve pensar em si, deve pensar nos seus membros, na sua comunidade, e esse papel também cabe a todos os vereadores, pensarem nas pessoas, fazerem o bem, que venham mais 100 anos, porque aqui, eu sempre digo, somos passageiros. A nossa geração chegou e nós estamos caminhando rumo ao futuro, e o futuro é subjetivo. Aqui, nós temos que entender, pastor, a congregação Emanuel, que daqui a gente não leva nada. Aqui a gente deixa lembranças. E se cada ser humano soubesse a importância de valorizar e olhar seu semelhante conforme a gente gostaria de ser olhado, o mundo seria diferente. E o ser humano é tão egoísta que não se tocou ainda. E quando se toca, às vezes já é tarde demais. Temos sim que cuidar das futuras gerações, cuidar da família. E a família muitas vezes foi deixada de lado. E como é bom, como é importante a família, a igreja, a congregação Emanuel, quando você passa por dificuldades. Ah, eu não quero mais viver. E hoje se vive numa sociedade que grande parte das pessoas deixaram de querer viver. E eu digo aqui, pastor, que jamais, jamais a gente deve perder a esperança. Muitas vezes o fundo do poço nos ensina algo que o topo do topo da montanha não ensina. E a cada dia a gente tem a oportunidade de aprender, reaprender e desaprender e valorizar a vida. Eu digo sempre, pastor, que o mundo é dos fortes. O mundo é são das pessoas que buscam melhorar cada dia. Amar a vida. E cada dia que passa, eu posso dizer assim, como vereador, como ser humano, Fábio, Francis, o Fabiano me conhece muito bem, eu amo a vida. Eu amo as pessoas que fazem o bem. E a vida público, vereadores, ela é maravilhosa. Então, parabéns, que venham mais 100 anos, que a igreja, a congregação Emanuel, que cuide, cultiva, valoriza cada vez mais o ser humano. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Cleuto Rolim, do PDT. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como não há mais interessados, com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar os vereadores, vereadora Alexandra Lentes, vereadora Bruna, presidente Matheus, secretário Bira, servidores desta casa, lideranças de bairro, servidores públicos do município, presidentes, enfim, vereador suplente Antônio Intes, de modo especial, ex-vereadora Rosane Simon, vereador Piaia, enfim, todos que se encontram nesta sessão, aos nossos internautas que estão acompanhando a nossa sessão da Câmara, através dos portais que levam a notícia, publicizam a nossa atividade enquanto vereador e a nossa função aqui em Juí. De modo especial, eu quero saudar a congregação Emanuel, na pessoa do pastor, das lideranças que estão aí, todos os integrantes desta gloriosa entidade, dessa gloriosa igreja. Eu quero dizer que, Matheus, que quando eu ouvia no rádio, estava com o rádio ligado, e eu ouvia 100 anos da congregação Emanuel aí, perto da Sociedade Ginástica, é isso? Eu dizia, poxa, pensei rapidamente, 100 anos se confunde a história dessa congregação Emanuel com a história de Juí. Estão praticamente juntas, né? A história de Juí se confunde com a congregação. E, portanto, um século faz jus a uma homenagem, né, da casa do povo, como dizia aqui os vereadores que me antecederam. E ainda mais neste momento histórico que estamos vivendo, não só a nível de país, como a nível de mundo, onde cada vez mais a gente tem percebido, meu caro pastor, que o poder público, infelizmente, não tem orçamento suficiente para atender todas as demandas que vêm da comunidade. E aí que entra o papel dessas entidades, dessas igrejas, e eu digo aqui não só a evangélica, mas como todas as igrejas existentes no país e no mundo, as religiões, eu sou católico, no sentido de que essas entidades, essas instituições, elas têm um papel fundamental, primordial, de parceria com o poder público, para que as coisas, a vida do cidadão, das pessoas, não sejam pior. Tanto na questão material, que a igreja também ela tem uma função primordial, que é espiritual, como foi falado aqui, mas também hoje a igreja ela tem um papel, hoje não, secularmente teve um papel econômico, político, cultural e social muito grande. Isso não é eu quem falo são os estudiosos, aquelas pessoas que estudam de forma aprofundada a função e o papel das instituições religiosas, como é o caso da Congregação Emanuel. Então, eu quero dizer aos senhores que seria bem mais árduo, bem mais difícil a situação das pessoas nesse país atualmente, passado, ou ainda não passamos por essa pandemia, mas a igreja ela desenvolve um papel muito fundamental de inclusão dessas pessoas novamente na sociedade. Realizando essa parceria com o poder público, que, como eu disse, o poder público, o cobertor é curto para alcançar todas as famílias, todas as pessoas vulneráveis que precisam de um braço dessas entidades, dessas instituições. Porque, como o senhor dizia, meu caro pastor, a sociedade nossa ela é selvagem, ela é predadora em todos os sentidos. E se a igreja, no seu papel, na sua função espiritual, não faz, não leva a sua mensagem para essas pessoas, para refletir e ter uma esperança de um amanhã melhor, nós viveremos, não tenho dúvida, numa verdadeira barbárie. Então eu quero aqui, em nome do Partido PSB 40, Partido Socialista Brasileiro, parabenizar, levar esta honraria para esta igreja e que continuem com esta parceria de colaboração, seja na esfera espiritual, material, social, né, e cultural, que esta igreja tem demonstrado ao longo desses 100 anos aqui na nossa cidade. Parabéns a todos os integrantes da Congregação Emanuel aqui de Juí.
Muito obrigado, vereador César Busnello. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, vereador Alexandra, Bruna, coletivo, Congregação Emanuel, suplentes de vereadores, Rosana, Piaia... Rosane, me perdoe. Quem não conhece a Congregação Emanuel, né, nos 5 minutos com Jesus, né, 5 minutos de fé, de alento, de paz, de amor, de conforto, para aquelas pessoas que estão iniciando o dia, né, que muitas estão acordando e que talvez nem dormiram ainda, né, pensando na vida, no sofrimento, principalmente nesses momentos que a gente tem vivido, né, de pandemia, de perdas, de sofrimento, muitos ainda que não estão nem tendo um serviço, né, que não tem nem o que colocar na panela e nem um pão para comer de manhã cedo, mas que se tem aí uma palavra de conforto, né, são 100 anos de história, né, estava aqui pensando que quando eu trabalhava no Jornal da Manhã, geralmente 5 para 7 a gente estava saindo, eu era jornaleiro, né, e todo mundo, toda gurizada, escutava o pequeno programa, né? Também, né? Nós sempre estava lá, e aquelas escadarias, muitas vezes, quando a gente estava cansado com o jornal, a gente sentava nas escadas lá da igreja, pensando, meu Deus, tem todo esse jornal para entregar ainda. Quero parabenizar vocês, né, pastores. Eu não sou da religião, né? Eu não tenho uma religião específica, eu sou espiritualista. Mas todas as religiões que estão fazendo algo para melhorar a sociedade, a gente tem que valorizar. Aqui nessa Câmara, o Matheus falou que é laica, o Estado é laico, né? E com certeza todos que estão fazendo um pouquinho para melhorar a vida da sociedade, do nosso povo, que tanto precisa, já está avançando muito, né? É impossível a gente não vir dedicar um tempo para vocês, né, que estão há 100 anos construindo um Ijuí melhor. Muitas vezes as pessoas até confundem por a gente acreditar e levar outras religiões no espaço que a gente é de tal religião, né? Mas até muitas vezes eu nunca falei, né? Eu acredito em Deus, tenho certeza que Ele está sempre com todos, né, e com todas, e esse é o importante. Parabéns mesmo a toda a congregação, a todos os irmãos que sempre estão fazendo um ótimo trabalho. Conheço o Carlos, que é nosso colega da rede, né? E agora, hoje ele me disse, não, eu sou da congregação Emanuel também, né? Então tá explicado aí por que é um ótimo funcionário, uma pessoa incrível no nosso município de Ji. Parabéns mesmo.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, pela manifestação. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como não há mais interessados em manifestar, eu convido o senhor secretário para fazer a leitura da placa em homenagem.
Câmara Municipal de Juiz e Poder Legislativo. O Poder Legislativo Juiense presta homenagem à Congregação Evangélica Luterana Emanuel de Juiz pelos 100 anos de atividades no município. Ijuí, 29 de agosto de 2022, o Bidater está o primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Obrigado, secretário. Convido o vereador César Busnello, representando todas as bancadas, então, para fazer a entrega da placa em homenagem aos representantes da Congregação Evangélica Emanuel, o presidente Delair, o pastor Rosemir, o pastor Jonas, bem como a esposa do pastor Rosemir, a Magna Raquel. Passo aqui na frente. Na sequência, a foto oficial, convido os demais colegas vereadores para que se possa fazer presente, então, na foto oficial coletiva desta casa.
Sim.
Mais uma vez essa casa agradece então a presença dos representantes da Congregação Evangélica Emanuel, também do seu João Frantz, sua esposa, Dona Hermínia, os pastores já aqui citados, pastor Jonas, pastor Rosemiro, sua esposa, o presidente Delair, bem como os demais irmãos que se fizeram presentes aqui essa noite. Vida longa, a centenária Congregação Evangélica Emanuel, e que possamos, então, contar sempre aí com o apoio espiritual de vocês. Muito obrigado. Antes de reabrir os trabalhos, eu cito as presenças. O senhor Sérgio Corrêa, conselheiro estadual da Cultura, presidente da Associação dos Trabalhistas Históricos do PDT, chefe de gabinete do prefeito Andrei Cossetim, senhor Jandir Andreata, colega suplente de vereador Antônio Rintz, bem como também colega suplente vereador Júnior Carlos Piaia, ex-vereadora Rosane Simon, colega suplente de vereador e hoje coordenador de trânsito Valdenei Wagner, nosso querido Popai, bem como Costinha, vice-presidente do sindicato aí, servidores públicos municipais, demais lideranças e comunidades que aqui nos prestigia nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Município de Juiz, Poder Executivo, ofício número 339, de 2022, e Juiz, 29 de agosto de 2022, a sua excelência, vereador Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal. Assunto pedido de informação número 1609 de 2022. A signatária vereadora integrante da bancada PCdoB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação: qual a conta, o valor e o plano de pagamento do piso dos agentes de saúde e epidemiológicos? Qual a razão pela demora? Excelentíssimo senhor, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Considerando que o pedido de informação é anterior ao encaminhamento do projeto de lei relativo aos ACCS no município de Juiz e que no referido projeto foram encaminhados todas as informações necessárias, inclusive de impacto financeiro e orçamentário, consideramos já respondido tal pedido de informação, ficando à inteira disposição dos nobres edis para maiores esclarecimentos, se assim acharem necessário. Andrei Cossetim, prefeito.
Muito obrigado, secretário. Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Projeto de lei, mensagem número 109/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 109/2022. Na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano SAB, e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outras providências. Um dos grandes desafios do Brasil é universalizar o acesso aos serviços básicos de saneamento. A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, Plano SAB, é garantir que até 2023, 100% do território nacional seja abastecido por água potável e até 2033, 92% dos esgotos estejam tratados. Aprovado pela Lei Municipal 5.532, de 2011, o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos do município de Juiz passou por nova revisão no ano de 2018, contudo, ainda pendente de norma que o aprove. Compreende-se a importância de especificar as metas de forma que ficam apontados os avanços anuais, devendo o município empreender esforços para tornar os planos ainda mais factíveis e claros, a fim de facilitar a sua operacionalização e, em especial, a fiscalização quanto ao cumprimento das metas. De fato, o cumprimento dos planos de saneamento pelos gestores perpassa pela definição mensal ou anual de metas, a qual reclama a edição de normativa municipal aprovando a versão revisada dos planos municipais de saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos no município de Juí, anexos ao presente projeto de lei. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 110/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 110/2022. Na oportunidade em que o cumprimento, Vossa Excelência e demais membros desta colenda Casa Legislativa, encaminho em anexo o projeto de lei que verse sobre a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de profissionais técnicos para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Tais contratações decorrem da necessidade de admissão de profissionais em áreas específicas a fim de poder suprir os afastamentos de servidores públicos efetivos ocorridos em razão de licenças legais, férias, para atuação em programas e convênios, na substituição de servidores em cargos de chefia, inexistência de candidatos aprovados em concurso público, bem como para suprir o aumento de demandas diversas. Desta forma, na medida em que os servidores nomeados forem retornando de suas licenças, os contratos temporários serão reincididos, sem prejuízo da prestação do serviço público. Para as vacâncias, os contratos cessarão quando houver provimentos de cargos por concurso público. Assim, a presente demanda está prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o disposto e no inciso 9º do artigo 38 da Lei Orgânica do Municipal e do artigo 270 da Lei Municipal 3.871, de 19 de novembro de 2001, que permitem a contratação por tempo determinado, restando assim e referido o seu fundamento jurídico, para fim de suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público. Considerando a possibilidade de renovação dos contratos por igual período, segue no anexo o cálculo do impacto financeiro e orçamentário, que instrui este projeto de lei. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Municipal, Câmara Municipal, quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e de especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei mensagem número 111/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 111/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda da Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Juí, para os fins que mencione da outras providências. A proposição visa estabelecer as condições de auxílio financeiro à nominada entidade para viabilizar a manutenção dos atendimentos na clínica interdisciplinar e complementar a folha de pagamento dos profissionais que atuam na clínica da APAE de Juí, para dar continuidade ao atendimento dos beneficiários sem nivelamento de gravidade e casos severos e refratários da região de saúde. Tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos das parcerias formalizadas entre a administração, as entidades e associações, a transferência autorizada observará as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especial a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a Lei Orgânica do Município de Juí, especialmente o artigo 38, inciso 21 e demais legislações aplicáveis. Diante disso, submeto a apreciação desta Câmara a fim de maior transparência ao convênio realizado. Ante o exposto, na certeza de contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. André Cossetim, prefeito.
Não está seguindo a pauta, né? Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 112/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 112/2022. Na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$350 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada, visa suprir demanda de funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda para maximizar a arrecadação de tributos, receitas em geral e atendimento das novas demandas legais em todos os tributos municipais, por meio da contratação de empresa de consultoria tributária que permitirá otimizar a arrecadação das receitas municipais, observando a legislação tributária atualizada, incluindo um sistema para detectar inconsistências na declaração de imposto sobre serviços, através de cruzamento de informações e relatórios de divergências apurados pelo sistema com optantes do Simples Nacional, como exemplo, qualificando o controle gerencial das informações sobre a receita declarada pelas empresas e confrontando com a das empresas administradoras de cartão de débito e crédito, inclusive com a possibilidade de realizar um comparativo de dados, analisando a emissão de notas fiscais em relação à movimentação financeira da empresa. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. 112. Projeto de lei, mensagem número 113/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 113/2022. O presente projeto de lei que ora remetemos à autoapreciação desta Igreja e à Câmara de Vereadores visa obter autorização legislativa para que seja permitido o uso de fração de área localizada na Praça da República para a instalação do monumento Self-Made Man, o homem construindo a si mesmo, pela benemérita, augusta e respeitável loja simbólica Luz da Colmeia, número 82. O monumento de que trata a presente proposição tem a finalidade de provocar uma reflexão sobre quem somos e quem desejamos ser, nos inspirando a crescer como seres humanos e, consequentemente, nossa sociedade, para que princípios como liberdade, igualdade, fraternidade e democracia possam ser uma realidade. Aguardamos que, após a criteriosa análise dos nobres edis, seja a presente proposição aprovada e solicito a tramitação do projeto de lei em regime de urgência. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos demais pares votos de elevado e distinta consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 111/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 111/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Juiz, a PAI, para os fins que mencione da outras providências. A proposição visa estabelecer as condições de auxílio financeiro à nominada entidade para viabilizar a manutenção dos atendimentos na clínica interdisciplinar e complementar a folha de pagamento dos profissionais que atuam na clínica da PAI de Juiz para continuar o atendimento dos beneficiários, sem nivelamento da gravidade e os casos severos refratários da região da saúde. Essa já não foi lida?
Já foi lida.
14,79 agora. Eu peço autorização desse plenário, novamente, como de praxe das outras sessões, para discutirmos e votarmos os próximos itens da pauta atinente à abertura de crédito de forma em bloco. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por 12 votos favoráveis, um contrário e uma ausência. Projetos de leis ordinárias, número 1479, 1687, 1689, 1690, 1691, 1693. O senhor secretário fará a leitura.
O 12 foi lido. Foi lido. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 1479, parecer favorável. Segundo a justificativa, a proposição ora encaminhada tem o objetivo de viabilizar o pagamento de tarifa bancária para estruturação em engenharia financeira de operação de crédito que irá proporcionar o desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e atendimento aos munícipes. O recurso necessário à abertura do crédito suplementar é proveniente de superávit financeiro no exercício 2021 no valor de R$ 271.950,00, verificado na conta corrente no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende os dispostos nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Sendo que os créditos suplementares são, conforme disposto na Lei 4.320, de 64, destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes. Assim, esse tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial da dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra não ser suficiente para fazer frente à despesa necessária. Nesse caso, faça um reforço da dotação orçamentária, aumentando a dotação disponível. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 25 de agosto de 2022, Paulo Braga, presidente, Ricardo Adame, vice-presidente, Alexandra Lentes, relatora, Adalberto Noronha, vereador, e Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Projeto de Lei 1687. Segundo a justificativa, o presente projeto de proposição tem a finalidade de viabilizar a manutenção de máquinas e equipamentos assim como o abastecimento dos veículos da frota da garagem municipal. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.235.680 no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. Assim, esse tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial de dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra não ser suficiente para frente às despesas necessárias. Neste caso, faça um reforço da dotação orçamentária, aumentando a dotação disponível. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar e parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 25 de agosto de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, relatora, Adalberto Noronha, vereador, Darcida Rosa, vereador. Projeto de Lei 1689-2022, parecer favorável, Comissão de Finanças e Orçamento. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 54.760. Segundo a justificativa, a proposição ora encaminhada pretende viabilizar a aquisição e instalação de postos de energia elétrica para famílias vulneráveis. Considerando o momento nacional de recessão financeira, torna-se impraticável para as famílias que receberam lotes públicos efetivar o direito à energia elétrica dentro da legalidade prevista, sendo observadas inúmeras situações de instalações clandestinas que acabam por colocar as famílias em risco de sua integridade física, além de gerar demasiada despesa de energia ao Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, 25 de agosto de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, e Darcida Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 1690-2022, parecer favorável. A matéria em análise termina nesta casa sobre a forma do projeto de lei que é de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 41.600 no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022 e a inclusão de ação no anexo terceiro da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Tem a finalidade o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como porta de entrada e referencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. O projeto em questão faz também a necessária inclusão das ações correspondentes no Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 7.086, de 8 de outubro de 2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, Lei número 7.105, de 4 de novembro de 2021. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal em Juiz, 25 de agosto de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adão, vereador-vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora-relatora, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 1691-2022, parecer favorável. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 296 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. Segundo a justificativa, a presente proposição servirá para viabilizar as seguintes ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: complementar as despesas com a contratação de cursos de capacitação e qualificação voltados ao trade turístico, com o intuito de fomentar o desenvolvimento do turismo no município de Juiz, a partir de sua qualificação como capital nacional das etnias, além de dar continuidade à realização dos eventos culturais, esportivos e turísticos programados para beneficiar a comunidade juiense no corrente exercício. Na Secretaria da Saúde, o valor servirá para viabilizar o pagamento de empresa especializada para concessão de licença de uso de software, com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customizações para a área de gestão de saúde pública municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende os expostos nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar o parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 25 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora-relatora, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 1693, parecer favorável. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.110.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. Segundo a justificativa, o projeto visa suprir as seguintes demandas: complementação para a folha de pagamento e encargos sociais referentes ao pagamento da contribuição patronal e alíquota suplementar passiva autorial dos servidores inativos e pensionistas civis do Poder Executivo Municipal, superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social, pagamento de juros sobre a dívida por contrato remanescente e a financiamentos contratados pelo município devido ao aumento da taxa Selic. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 41 do Regimento Interno. Sendo que os créditos suplementares são, conforme o disposto na Lei 4.320, de 1964, destinado ao reforço de dotações orçamentárias já existentes, esse tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial da dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra não ser suficiente para fazer frente às despesas necessárias. Nesse caso, faça um reforço da dotação orçamentária, aumentando a dotação disponível. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 25 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adão, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora-relatora, Adalberto Noronha, vereador, e Darcy da Rosa, vereador. Projeto de lei número 1694. De autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 303.000 no orçamento do município de Ji para o exercício de 2022 e altera o dispositivo que menciona da Lei Municipal 7.227, de 22 de julho de 2022. Sendo justificativo, o projeto visa viabilizar a execução do projeto de reperfilamento asfáltico sobre base de concreto bituminoso usinado a quente existente, localizado nas diversas vias do Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Burman, objetivando melhorias na mobilidade urbana, maior durabilidade na pavimentação, melhor fluxo de veículos e maior segurança para a população ao utilizar as vias do parque. De outra parte, é necessária a retificação do artigo 4º da Lei Municipal 7.227, de 22 de julho de 2022, para adequar a indicação da fonte de recursos para abertura do crédito adicional respectivo, passando a constar excesso de arrecadação. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo que a iniciativa é exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve dar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 25 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandre Leis, vereadora-relatora, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador.
Muito obrigado, secretário. Estão em discussão os referidos projetos, cujos pareceres foram lidos anteriormente pelo secretário Birertal. Como não há interessados em manifestar, estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado os projetos, processos número 1479, 1783, 1785, 1782, 1786, 1788, 1789, todos atinentes à abertura de crédito adicional, por unanimidade de votos. Saúdo a presença do presidente do bairro Mundstock, Lúcio dos Santos, que na sequência estará fazendo uso da tribuna popular, juntamente com a presidente do CPM, assim como também saúdo a presença aí da dona Elis Regina Alegranzi, coordenadora operacional do Censo Missões, e da Ana Carolina, que é agente sem citar. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Na sequência, estaremos passando a palavra no espaço de tribuna popular para o senhor e para as senhoras poderem se manifestar. Projeto de lei, processo número 1561/2022. Senhor secretário, para a leitura. Esse projeto que o secretário fará a leitura se refere ao item 12 e 13 da pauta, a emenda e o projeto em si. Salientamos à comunidade que estamos em um período de adequação ainda, o processo eletrônico e físico, estamos em um período híbrido ainda. Nas próximas sessões será totalmente digitalizado, ficando mais claro, célere também e mais objetivo o acompanhamento.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 65 de 2022, parecer favorável. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do vereador César Busnello. Dispõe sobre a divulgação da lista de ruas em ordem prioritária para execução de pavimentação e calçamento no sistema de parceria. Segundo o projeto, fica o Poder Executivo obrigado a divulgar a lista de ruas cadastradas para futura execução de obras de pavimentação de vias públicas e calçamento de passeios públicos no sistema de parceria, estabelecendo a ordem prioritária para a realização das obras. A publicidade conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, nome da rua. Segundo, extensão da via. Terceiro, número de moradores. E quarto, percentual de adesão. Quaisquer alterações na ordem de ruas a serem pavimentadas por meio do sistema de parceria ensejarão publicação de nova lista em, no máximo, 3 dias úteis no site oficial da Prefeitura Municipal de Juiz, acompanhada da data de alteração e da devida justificativa. As listas alteradas permanecerão disponíveis na mesma seção específica do site oficial. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão entendeu por bem apresentar emenda ao projeto, a fim de elucidar melhor seus objetivos. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assunto de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve dar parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação desse projeto de lei, acrescido da emenda anexa aos autos. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 17 de agosto de 2022. Rodrigo Noronha, vereador presidente, Marildo Kronbauer, vereador vice-presidente, Darcida Rosa, vereador, Jorge Amaral, vereador, Ubiratã Hertal, vereador. Emenda aditiva ao projeto de lei ordinária 1561, que dispõe sobre a divulgação da lista de ruas em ordem prioritária para execução de pavimentação e calçamento no sistema de parceria. Acresce e renumera parágrafos ao artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Entende-se para fins desta lei como sistema de parceria a pavimentação solicitada por moradores e ou proprietários de imóveis para reperfilamento de via pública com pavimentação asfáltica ou pedra irregular, com contrapartida dos moradores ou proprietários de imóveis da via pública. Parágrafo 2º. A publicação referida no caput conterá, no mínimo, as seguintes informações. 1º. Nome da rua. 2º. Extensão da via. 3º. Número de moradores. E 4º, percentual de adesão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Comissão de Políticas Públicas. Parecer favorável. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, visto que visa dar transparência aos atos em questão. Considerando o exposto acima e elevado processo, esta comissão resolve zarar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2022. César Busnello, vereador presidente. Bruna Gubiani, vereadora vice-presidente. Cleuto Rolim, vereador relator. Maurício Micaelso, vereador. E José de Abreu Pinheiro, vereador.
Está em discussão a emenda aditiva, então, ao projeto de lei ordinária. Emenda essa proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Como não há interessados em se manifestar, está em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a emenda por unanimidade de votos. Está em discussão agora o projeto de lei ordinária, então. A palavra fica à disposição dos colegas vereadores que queiram se manifestar. Como não há interessados em se manifestar, está em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, projeto de lei ordinária número 1561/2022, por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral. Senhor secretário, fará a leitura.
Requerimento número 4.
Requerimento. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal. Jorge Mora Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada Progressistas, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, audiência pública para tratar sobre a liberação da pesca do dourado. Por ser um peixe predador, pode colocar em risco o desenvolvimento e a reprodução de outras espécies e não tem estudo mais aprofundado das espécies. A referida audiência acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Juiz, no dia 15 de setembro de 2022, às 19 horas. Ijuí, 26 de agosto de 2022, vereador Jorge Amaral.
Está em discussão o requerimento número 04, de autoria do vereador Jorge Amaral. Como não há interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Salientamos que, a pedido do vereador, o item 15 da pauta, o requerimento número 5, fora subtraído da mesma. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação entre projetos de leis constantes na pauta. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Voto de pesar. Autor, vereador Jorge Amaral, da bancada do Progressistas. Voto de pesar para Carolina, pelo falecimento de Carolina Noeli da Costa. Voto de pesar. Autoria, vereador Maurildo Kronbauer, da bancada do Partido Democrático Trabalhistas. Requero voto de pesar pelo falecimento de Guilherme Francisco Miron Casalini. Voto de pesar, de autoria do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Voto de pesar pelo falecimento da dona Pierina Bernardes Chiavo. Voto congratulatório, do autor vereador Birertal, da bancada do Partido Liberal, a pai de Juiz pelos 52 anos. Voto congratulatório, de autoria do vereador Maurício Micaelso, da bancada do Progressistas. Presta homenagem à empresa Cifield Seguros pela passagem dos seus 34 anos de história no município de Juiz.
Cito a presença também do suplente de vereador do PDT, o senhor Roberto Pétero Beto. Seja muito bem-vindo a essa casa. Vereadora Bruna Gubiani tem interesse de incluir um voto de pesar? Por questões técnicas não foram incluídos na pauta?
Por questões de processo. Gostaria de fazer, dessa forma, um pedido para incluir um voto de pesar, de forma verbal. O vereador Josias pediu para se incluir, se os demais da casa também quiserem. Faleceu uma pessoa muito conhecida aqui da casa, Paulo Assis, a lenda. Eu acho que, no mínimo, um voto de pesar para essa pessoa que sempre esteve aqui, circulando aqui por dentro, já foi também servidor público desse município e que acabou partindo aí na última sexta-feira. Seria isso.
Aceito seu voto de pesar verbal. Cara vereadora, eu acho que pode ser por todas as bancadas, né? É de entendimento de todos, todo mundo conhecia essa figura do Paulo Assis e que ele aí possa descansar em paz. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente vereador Cleuton Rolim, Birertal, Josias Pinheiro, Beto Noronha, Bruna Gubiano do Coletivo e Paulo Braga. No grande expediente, temos inscritos o vereador Cleuton Rolim e a vereadora Alexandra Lenz. Fechadas as inscrições, no pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Então, retorno aqui nessa tribuna para trazer em pautas assuntos de extrema importância para a comunidade juense. Eu noto aqui, há 20 meses, em torno de 20 meses, a presença de três patrolas, três ou quatro retros, onde a Secretaria da Agricultura faz divisa com o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz. É um patrimônio imenso que está parado. E o pessoal, os colonos, o pessoal do interior, solicitando estradas. Eu tenho alguma experiência com máquinas. O meu irmão é mecânico, o meu pai é operador de máquinas pesadas, e o capital que está parado lá, se depreciando com o passar dos dias. Então, são 20 meses de governo, e aquele patrimônio se depreciando. Eu acredito que em 20 meses dá para se organizar, se planejar e mandar consertar as máquinas. Ou, em 20 meses, organizar um leilão e vender essas máquinas para arrecadar e comprar a máquina nova. Será gestão 2009, 2012? Não são considerados máquinas velhas. O meu pai tem uma máquina, uma esteira de ano 85, está em perfeitas condições. E a hora da máquina é a mesma. Então, o município de Juiz, com um parque de máquinas se depreciando ou indo enferrujando, eu acredito que dá para consertar essas máquinas. Eu acredito que dá para recuperar essas máquinas. E eu acredito muito que essas máquinas tenham que estar nas estradas, arrumando as estradas do interior. Porque em algumas localidades, tranquilo. Mas em outras, será que não temos que aprovar aqui o orçamento, os 35 milhões foram aprovados aqui, para comprar só máquina nova, e não consertar as máquinas que estão ali, semi-novas. O preço... eu acredito que tem em torno de 3 milhões para mais ali, de máquinas paradas ali, servindo de ninho para passarinho, de ninho de dormitório para cachorro e dormitório para gato, aonde essas máquinas poderiam estar em plena atividade. E dá para consertar. Se tinha um governo passado que deixou a desejar, e esse governo falou e pronunciou que iria organizar os parques de máquinas e não estão cumprindo. E quando não se cumpre, não dá para acreditar muito. Eu não queria falar aqui, mas a demanda é tanta, e eu andei percorrendo as ruas de Juiz, na rua Pastor Rezenfeld, no bairro Erval, na rua Dorival Marcos de Carvalho, iluminação pública. Entrando no bairro Modelo também, na avenida principal, aonde tem os comércios que abriram lá, pessoas estudaram, investiram, botaram um comércio, uma escuridão na frente. É muita demora. Eu estou até comparando aquele pedreiro que você contrata e aí não aparece na obra, tu já deu o dinheiro. Não, a semana que vem. Aí levam dois ou três peão lá, trabalham um dia e somem de novo. Ou trabalham super devagar. E a cidade clamando, as pessoas clamando por iluminação pública. Iluminação pública é uma necessidade diária. Ainda mais
nesse mundo globalizado que as pessoas trabalham 24 horas, sempre tem gente chegando em casa, saindo de casa, chegando de madrugada, saindo à noite, e a iluminação pública de Juiz continua para baixo, tem que melhorar um pouco ainda. São questões diárias, questões do dia a dia que não se resolvem. Eu já falei aqui nessa casa que não precisa fazer grandes obras. É só o básico, as pessoas querem o básico, as pessoas querem resolutividade. O que está se fazendo hoje na iluminação pública é algo paliativo. As pessoas vão lá, os funcionários vão lá consertar, dali 2 dias já não funciona mais, vem mais chuva. O material, eu sei que o material não deve estar comprando mais, vão lá dar um tapinha naquela TV que não funciona, mais ou menos assim, funciona 2 dias e depois vai embora. E eu quero falar aqui também da importância dos secretários e secretárias de escolas, que fazem um papel fundamental. Toda a documentação passa por esses servidores. Não sei se posso falar, de novo, promessa. Promessa que viria para essa casa um projeto para valorizar esses servidores. Esses servidores são da categoria 4B2, que o valor é R$ 1.490,84 bruto. Todo o trabalho passa por esses profissionais. E esses profissionais também já vêm há 20 meses, escutando, vão mandar para casa lá. E aqui, nesse microfone, o que é pronunciado se torna visível. E eu convido a todos os secretários de escolas para encherem essa tribuna aqui e colocarem, porque é um governo que é pressão. Se não tiver pressão, não tem resolutividade. Outra categoria que eu quero falar aqui é auxiliar de educação infantil. São de suma importância para o dia a dia e para o funcionamento das escolas de educação infantil. Elas recebem um valor hoje de R$ 1.246,34, 6 horas. Também é uma função muito importante, aonde elas cuidam de crianças. Aqui meu colega Ivan tem uma criança na escola de educação infantil. Então você deixa os filhos numa escola para serem bem cuidados. E tudo está associado a valores econômicos. E com o aumento do custo de vida, a inflação subindo e você perdendo o poder de compra. É muito importante que esses dois projetos cheguem nessa casa o quanto antes, para valorizar esses servidores que tanto se dedicam à educação, à escola. São funcionários que devem ter um olhar diferenciado do Poder Executivo. E que nem eu falava hoje, pastor, aqui, jamais devemos perder a esperança. Temos que pelear, temos que cobrar, temos que deixar a casa bagunçada e vir aqui nessa tribuna e cobrar. E às vezes tem que ter pressão política. Ainda mais num período que a sociedade brasileira vive, um período de eleições. Agora, esse período não é na sua plenitude, mas em grande parte de alguns candidatos que
prometem tudo. E depois, aquele caderninho que anotaram as anotações é jogado ou deixado no esquecimento. Ijuí pode mais, Ijuí pode mais, Ijuí tem recurso, Ijuí tem recurso. Eu quero falar também de algumas vias que estão quase intransitáveis na cidade de Ijuí. Ambrósio Luquezzi, bairro São José, perto da capela mortuária. Os carros fúnebres têm que andar bem devagarzinho ali, senão vão perder o entro. Vão perder, porque é uma buraqueira. Imagine se um carro da funerária perde um caixão. E não é muito difícil naquela rua. José Carlos dos Santos, também, no bairro São José, quase intransitável. E é uma rua de grande fluxo. Então, deve ter recurso. Deve ter recurso para fazer um tapa-buraco que o antigo governo fazia, que amenizava. Não era top, mas amenizava. É medida paliativa? É medida paliativa. É importante? É importante. Uma cena que, pouco curiosa, que eu observei sábado à tarde, e eu já falei nessa casa aqui, e aqui está, não está mais aqui o Hortal, que fala muito em acessibilidade, ao redor do nosso cemitério municipal de Ijuí, na Getúlio Vargas, na Jorge Leopoldo Weber, uma capoeira, uma sujeira no portão da Jorge Leopoldo Weber, aonde o morador do outro lado da rua estava carpindo. E não é um mês, não é dois meses. Vai chegar novembro, dia 2 de novembro, próximo a 2 de novembro, aí vão enlouquecer tudo. As viaturas vão estar tudo lá da prefeitura, patrola, funcionário, vão passar a mão de cal. E não é assim que funciona. Quando tem planejamento, e planejamento dá o quê? Tempo hábil, Sérgio Correia, para executar. Então são 20 meses da mesma maneira. Dá uma tapeada, esquecem, e aí o problema se repete. Se repetia no governo passado? Se repetia. Prometeram não se repetir mais? Prometeram, mas está se repetindo. Então são esses os contextos que se prometeu em não existir mais. Se falou num período. E é aí que eu digo a importância de ter oposição nessa casa aqui. Eu sempre falo que não tem que pedir favorzinho em lugar nenhum, não tem que pedir favorzinho na saúde, não tem que pedir favorzinho na Secretaria de Obras, não tem que pedir favorzinho na Secretaria de Agricultura, não tem que pedir favorzinho na educação, não tem que pedir favorzinho em lugar nenhum. Essas pastas têm que funcionar. E se não fosse essa tribuna, e se não fosse microfone, certos assuntos não teriam conhecimento em relação ao governo. É um governo que executa obras do governo passado. E muitas vezes esse governo está executando obra, mas não está apontando os problemas que estão acontecendo. Quando a obra é boa, quando a obra foi planejada no governo passado e executada, a obra é nossa. Quando começa a dar problema, não, a obra do governo passado, não temos nada a ver, nós estamos só executando. Conversa, planejamento, execução, não está conforme, papel é algo, papel é uma coisa, prática é outra. São essas questões que o pastor falava, que os vereadores têm que trazer para a tribuna para melhorar a qualidade de vida do cidadão ijuiense. Se não tivesse essas discussões aqui, seria algo
muito frio, muito morno. Governo, mais 24 meses para começar a executar com afinco. Paliativo pode ser paliativo quando não se tem planejamento. E vocês têm planejamento, só que está sendo algo que nem no pé do paliativo está chegando. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Josias.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que aqui se faz presente. Saudar aqui o nosso amigo, companheiro de partido, Sérgio Correia, que na última sexta-feira tomou posse como conselheiro estadual da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que nos honra muito e temos certeza que será exemplar o seu trabalho frente a este conselho. Também saudar aqui os amigos na pessoa do Lúcio, presidente do bairro Munistock, e demais moradores do bairro Munistock e região, que aqui se fazem presente, que em seguida estarão usando esta tribuna para fazer também o seu pronunciamento referente a este assunto que vou tratar aqui. Casa da Criança, bairro Burtete. Projeto este, elaborado, pensado, ainda na gestão passada, mas pensado para deixar toda aquela área da antiga Casa da Criança e da nova Casa da Criança para a comunidade escolar. Também pensado pela demanda escolar, principalmente na área da escola infantil, na área das crianças nossas, o quanto precisa aquela escola ser ampliada ainda. Nós precisamos de áreas administrativas, nós precisamos de áreas pedagógicas, então, aquele espaço deve permanecer, sim, junto à comunidade escolar Casa da Criança. Ao contrário do que o Executivo vem pensando, ao contrário do que o Executivo na parte da educação e da saúde, como um todo, vem analisando essa situação. Envolvendo a questão da saúde, neste caso. Trazer o posto de saúde, o SF do Munistock, que há mais de 30 anos está lá no bairro Munistock, atendendo toda aquela região, para o terreno ao lado da nova Casa da Criança, mexendo numa estrutura que não precisa ser ali. Primeiro, não é o local, uma área da saúde junto a uma escola. Primeiro ponto, tá? Temos que analisar dessa forma. Segundo, comunidade do bairro Burtete, que é um posto de saúde mais próximo. Perfeito, tranquilo. Isto não tem problema, isso faz parte, até porque a comunidade do bairro Burtete cresce, bairro São Paulo, bairro Progresso, mas não naquele local, não naquele terreno. Precisamos, então, que o Executivo se planeje, que o Executivo possa mais e pense em outra área, para o posto do bairro Burtete. Mas isso não significa que tem que mexer na história no bairro Munistock. Quantos loteamentos novos estão acontecendo naquela área da cidade? Precisamos ter um planejamento diferente. Mantenha-se o posto de saúde no Munistock há mais de 30 anos. Área? A área tem, sim. Está aqui para ser construída um novo posto de saúde. Recurso também tem na área da saúde. E recurso se busca também. Mas já tem recurso. Então, o nosso apoio, sim. Depois o presidente do CPM, aqui o Douglas, o presidente do bairro, Lúcio, irão fazer, só que como a nossa fala é antes da tribuna, nós entendemos sim trazer esse assunto também aos demais vereadores. Esse apelo ao Executivo, mantenha-se a unidade de saúde, o SF-13 do bairro Munistock, é onde está. Se reforma, se faz um novo, mas no Munistock. Posto de saúde no bairro Burtete, Muito bem-vindo. Região Norte, nós temos postos de saúde com distância de 1.000 metros. E não são ociosos. O que falta, às vezes, são profissionais. Isso é outra história. Então, há, sim, possibilidade de construir, sim. E existem áreas no bairro Burteto que não seja a área da comunidade escolar. Então, nosso apelo ao executivo, que ouça, não este vereador, não esses 15 vereadores, mas que ouça a comunidade do bairro Munistoque e dos bairros adjacentes. Que ouça o que pede a comunidade. É para isso que o executivo foi eleito. Também quero fazer um apelo ao executivo com as mudanças do trânsito na nossa cidade. Novamente, Rua Álvaro Chaves com a Bento Gonçalves. Meio minuto, senhor presidente. Acidentes todas as semanas, praticamente, naquele cruzamento. Mudou para uma única? Faz parte da gestão, deve ter sido discutido com o Conselho Municipal de Trânsito, deve ter sido discutido com os empresários, deve ter sido discutido com a comunidade. Com certeza, não foi decisão de 2 ou 3. Ou foi? Porque a comunidade diz outra coisa. Querem solução para o problema criado. Um semáforo, uma sinaleira naquele cruzamento ajuda, resolve o problema. Evita-se possíveis tragédias ali na frente. Sábado à noite houve acidente. Motoqueiro, um outro veículo, por muito pouco não tivemos uma tragédia já anunciada nessa tribuna por outros vereadores também. Então, executivo, por favor, novo coordenador de trânsito que aqui está presente, por favor, ex-vereador Popai, suplente de vereador, analise com carinho esse pedido, não desse vereador, porque quando é desse vereador as coisas não andam, né? Então, é um pedido da comunidade. Basta conversar com os moradores e com motoristas que ali precisam fazer aquele cruzamento. Está difícil. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Bruna.
Boa noite a todos, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente. Está um pouco esvaziado novamente o plenário, mas é isso. Faço a fala hoje também no sentido de colaborar com o que já foi trazido aqui pelo vereador Josias e que é trazido hoje aqui pelo CPM da Casa da Criança, e também em nome do Lúcio, presidente do Munistoque, que trazem para a gente mais uma vez aquilo que a gente tanto fala, que é uma palavrinha lá do dicionário, diálogo. Aí eu quero fazer um pedido para a mesa, quem sabe a gente coloca um megafone ali para o prefeito ouvir a gente, que eu acho que não está chegando lá no executivo as falas aqui da tribuna, e muito menos vereador Busnello, agenda com a própria comunidade. Reiteradas vezes, a gente escuta e é procurado pela comunidade reclamando da falta de agenda com o prefeito. Bom, se o prefeito não pode ouvir, tirar 10 minutos da sua agenda para ouvir um CPM de uma escola e também uma diretoria de um bairro, eu não sei para que serve esse governo. A gente não pode deixar acontecer que seja governado e tomadas decisões que dizem sobre o dia a dia e sobre a vida das pessoas dentro de secretarias fechadas. Essas decisões precisam ser debatidas com os conselhos e principalmente com a comunidade, principalmente com quem ali está na base. Estava conversando antes com o CPM da escola, que preocupadamente nos procura hoje e vem aqui e vai fazer uso da palavra posteriormente, no sentido de um apelo para o executivo ouvir. Ouvir o que a comunidade tem a dizer sobre essa nova implementação de um posto de saúde dentro de uma área escolar, dentro de uma área em que, inclusive, se faz necessária mais aporte, inclusive para salas, veja bem, de planejamento da aula dos professores. é um espaço escolar que está carecendo de uma sala tão básica para a educação. E que, em vez de dar este aporte, inclusive no sentido do aumento das necessidades das vagas escolares ali naquele espaço, por se tratar de um bairro que vem crescendo, um bairro que tem mais loteamentos, um bairro que tem aumentado a população, vem uma decisão, um projeto descabido e desconectado com a própria comunidade no sentido de fazer um posto de saúde dentro de uma área escolar. Prefeito, por favor, receba essa comunidade, juntamente já dos secretários, tanto da educação quanto da saúde, dialogue e ouça essa demanda. É uma demanda sensível da comunidade. Há sim a necessidade de um posto de saúde lá, mas nada impede que seja feito em outro lugar que não dentro da área escolar. Veja bem como a gente quer falar aqui de Plano Nacional de Educação, de implementação, atenção da educação básica, quando, na verdade, o executivo vem e larga simplesmente um posto de saúde dentro de uma área escolar. São coisas que não dialogam. A comunidade lá está querendo conversar. O executivo precisa dialogar. Seria isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Bruna Gubiani, do coletivo. Dando sequência ao espaço do Pequeno Expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadoras, comunidade, liderança que nos acompanha aqui na sessão presencialmente ou pelos canais que transmitem a nossa sessão, a imprensa. Olha, quero aqui saudar as lideranças do bairro Montestoc, Burtete, da escola Casa da Criança, que buscam aqui o espaço e que é adequado. Casa do Povo aqui tem que ocupar a tribuna popular para expressar a opinião da população. Sessão passada aqui nós propusemos a homenagem não, um espaço para as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência em função da semana. E a presidenta da PAI, a Vali, trouxe uma situação aqui envolvendo a PAI de recursos que estavam pendentes, inclusive parte deles até de novembro do ano passado. E o projeto não tinha vindo para essa casa. Hoje entrou os dois projetos aqui na casa. Então é necessário, e Lúcio, liderança de muitos anos, várias vezes presidente do bairro do Stock, meu amigo, novamente na luta, né? Quero dizer para vocês, e acredito que vocês já tenham conhecimento, nós, inclusive, viabilizamos uma emenda parlamentar com o deputado federal Bongás de R$500 mil para ajudar a construir um posto de saúde ali naquela região. E aí esse debate tem que ser feito. Onde será o posto? O novo posto será construído. Até hoje eu não fui chamado para nenhuma discussão do executivo sobre isso, né? Mas também não é necessidade que se nos chame. Nós procuramos ajudar a articular um recurso para ajudar a resolver uma demanda que tem da comunidade. Mas a comunidade é importante, sim, que seja ouvida, que seja debatido e que seja construído coletivamente uma decisão, porque, afinal de contas, o poder público é para atender o interesse da comunidade e atender as demandas da comunidade. E, no nosso entendimento, a saúde, quanto mais perto do cidadão e da cidadã, melhor é para ter o acesso. Mas o assunto que me traz a ocupar pequeno expediente, senhor presidente, é em relação a uma definição do encaminhamento aqui de um ofício por parte da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito, de uma orientação e que ela é muito preocupante. Tem algumas questões aqui que são tratadas em relação ao trânsito, mas tem um item em particular aqui que me chamou muito a atenção. E esse documento chegou até nós. E quero aqui externá-lo publicamente
e fazer a referência a esse ponto que diz o seguinte, quero ler aqui na íntegra, que foi uma reunião com o senhor Roberto, coordenador de trânsito, quando ele ainda era o coordenador, e um documento aqui assinado pelo atual secretário e pelo secretário, e o nome aqui, pelo menos, também do secretário adjunto, ambos assinaram. Que existe uma solicitação de arrecadação de 300 mil ano, indústria da multa. Isto são 25 mil por mês. Retorna 70% para os cofres do município, pois esta verba serve para comprar equipamentos, fardas, combustível, material de expediente. E até o mês que estamos com R$ 39 mil. Reais. Ou seja, há uma orientação por parte do governo de multar. Por óbvio que tem que ter a penalização daqueles que são errados, daqueles que cometem infrações. Mas a primeira função da coordenadoria de trânsito, dos agentes, é de fiscalizar, orientar e autuar, se assim for necessário. Vereador Bilertal, aqui já foi secretário, foi o coordenador de trânsito. Se eu estiver equivocado, que me corrija, faz favor. Agora está explícito nessa orientação, nesse documento, a orientação para que multem. E tem meta estabelecida de arrecadação por ano. E como essa meta ela está muito abaixo, houve uma orientação formal, escrita, assinada pelo secretário de obras e pelo secretário adjunto. Está aqui. Quem quiser, é só ter acesso, porque esse documento aqui chegou até nós pela incoerência e pelo desacordo em relação a essa determinação e essa orientação. Então, vejam, ninguém aqui está defendendo de que aqueles que estão descumprindo a legislação tenham que ser penalizados. Agora, esta forma clara, absurda, de incentivar e de determinar de que seja aplicada multas para estabelecer meta de arrecadação, prefeitura não é banco. Coordenadoria de trânsito não é banco. Aonde está a função desse governo no sentido de cumprir aquilo que está estabelecido, de fato, em diversas secretarias, mas nesse ponto aqui no que se refere à coordenadoria de trânsito. Eu trago aqui, de viva voz, porque não é aceitável, não é aceitável estabelecer aqui em Juiz a indústria da multa através da coordenadoria de trânsito. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Beto Noronha, no pequeno expediente. Dando sequência, passo a palavra ao vereador Paulo Braga, do PDT.
Presidente, vereadores e comunidade que está aqui, precisamos falar sobre a violência que está acontecendo em algumas escolas. Principalmente na rede estadual, hoje nós fomos procurados mais uma vez por uma mãe sobre a situação de violência que está acontecendo na nossa grande escola 25 de julho, uma baita escola aqui do município, que inclusive até a Brigada Militar esteve fazendo um trabalho porque tinha até notícias que poderia acontecer um atentado ali. Sobre a violência e pasmem. Toda a violência que aconteceu com uma dessas meninas, que eu vou preservar o nome, nenhum aluno, no momento da agressão, se movimentou, se levantou para separar a briga. Está acontecendo diariamente essas brigas e nós precisamos, e aqui esse vereador, a semana que vem vai protocolar um ofício, porque nós precisamos junto pensar vereadores, secretária de educação, coordenadora de educação da coordenadoria de educação aqui do estado e também aqui também do próprio município, porque há um tempo atrás também já acontecia de uma mãe da rede municipal procurando o auxílio de vereadores para a troca de escola, porque não estava dando para aguentar as ameaças. Infelizmente, depois da pandemia, voltou os alunos muito mais violentos e parece que tudo é na base da violência, né? E nós precisamos aqui não admitir que na escola se tenha violência ainda mais diariamente, né? Uma escola tão reconhecida, né? Com nível técnico, com nível que a pessoa já pode sair dali empregada, e agora muitos estudantes, muitos pais nos procurando, que estão com medo de levar os seus filhos na escola. Estivemos reunidos hoje com essa mãe da Coordenadoria de Educação aqui do estado, muito bem atendidos, logo foi solucionado e foi trocado já essa aluna, porque ela estava com medo já de ir para a escola. Nós precisamos falar, sim, desses assuntos, nós não podemos deixar em quatro paredes, porque esse é um assunto que cada um, cada mãe, cada pai que está aqui hoje, sabe como que é a dor, e ninguém cria seu filho para estar apanhando na rua, e muito menos dentro da escola, onde que é um local de aprender, onde que é um local que tu tá lá buscando conhecimentos, né? Então é preciso, sim, nós, enquanto vereadores, enquanto autoridades, né? E também vou estar indo até o Conselho Tutelar para ver o que que se está fazendo no nosso município de Juí para combater a violência que está acontecendo dentro das nossas escolas. Também queria falar aqui sobre, e vou falar, né, sobre o Beiço já tocava no assunto, monitores, auxiliares de educação infantil, monitores e auxiliares de educação fundamental, serviçais e secretários de escola tinham uma resposta para receber do nosso secretário aqui, o Cláudio Souza, da rede municipal, sobre a mudança de padrões dessas categorias, né, e até agora nada. Nós precisamos repensar nessa situação, porque como todo mundo sabe, o magistério, os professores receberam uma boa quantia a nível federal, né, e os municípios arcaram. Só que, infelizmente, o governo federal, ele não pensou também que os auxiliares, os monitores, os secretários de escola, os serviçais, também merecem uma fatia do bolo e também estão desesperados, como o próprio vereador Cleuto Rolim falava, e nós se reunimos em mais ou menos 120 auxiliares de educação infantil, juntamente com o Costa e o Eliseu, lá no SSPMI, para debater essa situação das nossas, dos nossos trabalhadores da rede escolar. Eles não aguentam mais, todo mundo sabe o preço que está, a situação que está hoje financeiramente, e nós precisamos olhar com um olhar diferente. O governo federal já olhou para os professores, para nós, enquanto agente de saúde e agente da dengue, também está olhando agora para os enfermeiros, para os profissionais da enfermagem, e agora chegou o momento do nosso prefeito, da nossa Secretaria de Educação, de nós olhar para os profissionais aqui do nosso município de Juí e dar uma real valorização, uma real dignidade para esses trabalhadores, né? Nós precisamos urgentemente combater todas essas formas de violências que está acontecendo também dentro das escolas, e muitas vezes esses próprios profissionais, inclusive em uma da escola municipal, numa briga que teve para concluir, senhor presidente, para concluir daí numa escola municipal, teve uma briga e quem acabou levando um soco no rosto foi um professor daqui da rede municipal. Então é necessário também nós olharmos enquanto vereadores, enquanto autoridades, e pensar num plano urgentemente para combater a violência dentro da sala de aula, dentro das escolas, que hoje está afetando a nossa cidade. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. No espaço destinado ao grande expediente, está com a palavra a vereadora Alexandra Lentes, do PDT.
Senhor presidente, quero cumprimentar novamente, então, a minha colega Bruna Gubiani, as meninas do coletivo que estão aqui, a Luciana, a Tarsila, e comunidade do Munistoque, presidente do bairro Lúcio e os moradores que estão aqui do bairro Munistoque. Então, o mesmo assunto que o nosso colega Josias e o Beisso, né, traziam a respeito da construção do posto de saúde. Então, deixar bem claro que nós queremos, sim, quanto mais postos de saúde no nosso município de Juiz, quanto a saúde mais próximo da casa das pessoas, melhor. Só que não queremos, não vamos admitir nessa casa que se feche o posto Munistoque. Eu trabalhei lá naquele posto e eu sei a necessidade daquela população. O quantas pessoas idosas que moram lá e que precisam do posto mais próximo possível da sua casa. Então, nós não vamos admitir que feche. Querem construir um posto? Beleza, ótimo, maravilhoso. Só que tem que escolher um terreno amplo. Para não se cometer o erro de se construir postos, como já foi construído no passado, postos de forma errada. Há muito tempo atrás tem postos com estruturas muito ruins, tá? Que as áreas, as salas são muito apertadas, que não permitem nem sequer a gente atender bem o paciente. Então, assim, ó, tem que ser, não pode ser no terreno onde querem. Então, como falava também a Bruna aqui, o que faltou aí? Diálogo. Por que não chamar a comunidade e conversar, ouvir os profissionais da escola da Casa da Criança? Porque foi construído a escola infantil nova e ficou essa parte de trás, que vai ser usada para um terreno, um pátio para essas crianças e também para uma área administrativa, que está fazendo falta nesse momento para a escola infantil. Então, por favor, senhor prefeito, vamos conversar com a comunidade, para que a comunidade não precise vir aqui na nossa casa nos pedir um socorro, como estão vindo. Então, nós estamos muito ligados a isso e não vamos permitir nenhuma das hipóteses, nem que se construa um posto de saúde neste local apertado, que vai tirar, então, uma liberdade maior, eu diria assim, da escola infantil, da casa da criança. E também não vamos admitir que se feche um posto de saúde que presta um excelente atendimento à comunidade e que, como eu falei, fala de novo, uma população que, eu diria assim, que 70% da população é idosa, Josias, e que necessita do posto mais próximo possível da sua casa, de atendimento domiciliar mais perto possível. Então, assim, peço encarecidamente que o prefeito reveja esses dois assuntos, tá? O outro assunto que eu gostaria de estar falando aqui hoje é sobre o anteprojeto de lei de minha autoria, que é sobre o que eu falava na segunda-feira passada, e aí eu apresentei, protocolei o anteprojeto de lei, que é sobre o 14º salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias. Então, só para que a comunidade que está nos ouvindo entenda, esse 14º salário vinha já sendo pago há muito tempo pelo governo do PDT. Tá? Então, foi uma questão que esse dinheiro vem, pessoal, não é um dinheiro que o governo vai ter que desembolsar, é um dinheiro que já vem do governo federal, o município não vai ter que desembolsar. O dinheiro vem para ser usado para pagar o 14º ou para algumas outras atividades. O governo do PDT optou em pagar o 14º salário para esses profissionais, que seria um plus a mais para esses profissionais, que eu acho que é merecedor pelo trabalho que eles realizam aqui em Juí. Tá? Pelo trabalho de qualidade que tanto os agentes de saúde como os agentes contra anemias envolvem aqui em Juiz. Então, é digno deles continuar recebendo. Por que tirar isso? Por quê? Por que tirar se eles vinham recebendo? Então, assim, ó, protocolei um anteprojeto de lei para que eles continuem recebendo. E espero que o prefeito reveja quando ele retira isso desses profissionais. Tá? E que possa, sim, no final do ano, estar revendo essa situação e pagando isso aos agentes, então, de saúde e aos agentes contra endemias. Tá? O outro assunto é que, a partir de hoje, nós já iniciamos uma luta, então, sobre o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem. Tá? Então, é uma luta que é para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, todo o Brasil, tá? Nível de hospital e a nível de rede pública. Então, nós vamos estar lutando para que os municípios efetivem este piso, tanto na rede hospitalar como na rede pública. Vamos estar lutando para que isso aconteça. Que também, vou dizer para vocês, não funciona um hospital e não funciona um posto de saúde se não tiver enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Fechem as portas. Acho que esses profissionais são fundamentais na área da saúde. Portanto, é merecedor e é uma luta também de muitos anos e que agora se concretizou. Então, não podemos perder a oportunidade de estar junto com esses profissionais, todos nós, vereadores, junto com os profissionais, e lutar que isso aconteça. Semana passada, eu protocolei um projeto que eu não tive oportunidade de falar sobre ele aqui na tribuna, porque ficou muito tarde, né? A gente acabou indo embora aqui quase 11 da noite e não deu tempo, então. Então, é um projeto sobre o DISC e Juiz Sem Lixo. É um anteprojeto de lei que o Busnello tem um projeto parecido, né? Um anteprojeto parecido de anos atrás, né, Busnello? A gente até conversava sobre isso. E que, por que disso? Por que vocês acham que podem achar assim, ah, mas por que DISC lixo? Por que DISC denúncia? Tão importante, é importante, gente. Porque eu recebo, não vou mentir para vocês, mas pelo menos 4 ligações por semana, se não mais, de pessoas me avisando que colocaram lixo lá não sei aonde, lá em tal rua, lá em tal lugar, que é para mim lá ver, porque estão colocando lixo de forma errada. Então, nós temos que ter dentro do município um local que as pessoas possam, um número que as pessoas possam ligar e denunciar. Ó, o fulano lá, a placa tal do carro está largando um lixo lá na rua tal, na esquina com tal, e aí que seja feita uma multa, que seja elaborada alguma coisa que para essa pessoa que faça essa pessoa não cometer o mesmo erro novamente. Então, já existem multas no município, então eu acho que é importante assim, ó, tá se articulando para se saber aonde que está se colocando. Ah, e mais importante ainda, esse meu projeto, ele traz também informações, Busnello. Tá, mas eu quero, eu tenho um sofá velho na minha casa. Tá, e daí aonde que eu vou colocar? Porque também a comunidade tem que saber também onde que vai colocar, né? E tem que ter onde colocar. Então, que o município também possa estar fornecendo o lugar correto do desprezo dos lixos. Como está acontecendo hoje, até eu elogiei isso, acho que as coisas boas a gente tem que elogiar, elogiei que na praça está acontecendo nos sábados, não sei se é todos os sábados, uma vez por mês, acho que é, todo o material eletrônico. Então, todas as pessoas que querem desprezar material eletrônico, computadores, pilhas, essas coisas todas, podem levar na praça, que tem um caminhão esperando lá para recolher. Então, beleza, mas a gente quer saber também os outros lixos. Para onde que tem, qual que é o destino correto desses lixos, tá? E que se tenha um número, sim, que as pessoas possam denunciar e possam estar falando aonde está ocorrendo o desprezo incorreto de lixo. Porque isso, assim, acontece todos os dias, todos. Eu recebi esses dias, semana passada, fotos, placa de carro, placa de caminhonete, largando animais, largando sofá, geladeira, roupa, em lugares assim, tu não acredita que as pessoas são capazes de fazer isso. Então, pedimos isso para o executivo, que a gente possa ter, então, um número para você fazer essas denúncias. E, por último, daí, não sei como é que está meu tempo. 2 minutos. Tá. Por último ainda, então, um projeto importantíssimo, um anteprojeto de lei importantíssimo, que é a Semana de Prevenção ao Suicídio. Tá? Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E esse anteprojeto de lei, ele vem trazer o quê? 2 coisas muito importantes. Uma é fazer uma semana no município de Juiz para que todos nós da saúde, tá, possamos estar falando sobre isso. Uma coisa muito importante. A gente acha assim, ah, não é tão importante, gente. Não é tão importante quando não acontece com um familiar da gente. Não é tão importante quando acontece com uma pessoa que a gente goste, que acaba cometendo suicídio por uma depressão profunda, porque chegou no fundo do poço e não sabia aonde buscar ajuda. Então, esse meu projeto, ele traz o quê? Ele traz informações de aonde essa pessoa pode buscar ajuda. Ah, quantos CAPs nós temos em Juiz que pode ajudar essa pessoa? Quais os serviços, quais os disques de serviço que a gente sabe que a gente tem? Está tudo nesse projeto. Que a pessoa que está desesperada, está querendo se matar, possa ligar, pedir uma palavra amiga naquele momento, pedir uma ajuda. Então, isso é muito grave, gente, é muito dolorido. Tu perder uma pessoa querida, um ente querido teu, para o suicídio. Tu pensar assim, puta que pariu, não pude fazer nada para aquela pessoa, não pude ajudar em nenhum sentido naquela pessoa, né? A pessoa tirou a vida dentro da minha casa. Gente, isso é desesperador para muitos familiares. Desesperador. Então, assim, ó, que posso estar, então, fornecendo todos os serviços que Juiz tem, e nós temos inúmeros serviços que as pessoas não sabem aqui em Juiz, né? E que a gente possa estar trabalhando essa semana, então, com palestras nas escolas, nos postos, orientando, falando sobre esses serviços, encaminhando esses pacientes. Hoje de manhã,
eu já estou concluindo, eu atendi uma paciente hoje, uma paciente que era uma pessoa assim, ó, super alto astral, feliz, faceira, vinha lá no posto sempre sorrindo, e hoje, quando eu vi ela, me apavorei, pensei, meu Deus, o que que houve contigo? Pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda hoje, pelo amor de Deus. E a pessoa estava numa depressão profunda, Beto. Ela tava, veio ali procurar uma ajuda, um encaminhamento urgente. Ela disse que eu não estou mais aguentando dor no meu peito, não estou mais aguentando mais, não estou mais me aguentando mais. Então, gente, isso é uma coisa muito grave. A depressão é muito grave. E que a gente possa, sim, estar tá ajudando essas pessoas, que a gente possa, sim, o município de Juiz estar tá fazendo alguma coisa nessa semana de setembro, envolvendo todos os profissionais da saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Alexandra Lendes, encerrando o espaço. Pequeno e grande expediente. No espaço Comunicação de Liderança está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, do PDT.
Primeiramente, cumprimento o nobre presidente Matheus, sequência, vereadora Bruna, vereadora Alexandra, comunidade que se encontra aqui presente. Nós temos tido a grata satisfação de termos, ultimamente, a casa praticamente cheia de vários amigos e amigas, presidentes de bairro, comunidade de bairros, como nós tivemos agora na sessão passada. Temos aqui a presença do ex-vereador Piaia, vereador Simon, e demais lideranças que já foram citadas pelos meus colegas que me antecederam. Eu vou fazer uma ressalva no que os meus colegas me antecederam sobre a questão do posto de saúde do bairro Mundstock. Eu creio que com diálogo tudo se consegue e tudo se arruma. Na minha visão, conversando com o colega Josias, a comunidade espera que seja mantido esse posto de saúde. Como há uma verba específica para construção de um novo posto, se reforma aquele e se amplia aquele no mesmo local. Eu acho que isso é justo e é o que a comunidade deseja. Então, quando há um anseio de uma comunidade, eu acho que tem que ser respeitado. Eu me coloco à disposição, até inclusive, quero ver se consigo falar com o prefeito Andrei amanhã. Vou solicitar a ele essa anuência, esse entendimento com o pessoal do bairro Mundstock, salientando que eu tenho certeza que ele está escutando nas redes sociais o que nós estamos falando hoje na sessão da Câmara. Eu acho que sim, eu acho que sim, e eu acho que nós temos muita força aqui para que as coisas aconteçam, como aconteceu, que o Beto me antecedeu a respeito da APAI. Então, algumas coisas, o diálogo fortalece e só engrandece o desejo das comunidades. E é isso que eu vou fazer. E se algum colega queira me acompanhar, sem problema, vamos lá. Quanto mais foice, mais roçada. E amanhã nós temos um evento às 10h30 lá na casa do Executivo, onde o vereador Busnello, eu, o vereador Cleiton, o vereador Noronha, fizemos parte da Código Tributário, revisão do Código Tributário, não me lembro se é o vereador Birer e tal, e nós, às 10h30, vamos entregar o que nós fizemos aqui na decisão da revisão do Código Tributário, aonde vem ao encontro da comunidade em alguns itens para que seja revisto, para que baixe ou para que se mantenha justo, sem correções futuras, como vem vindo as alíquotas dos terrenos baldios, que cada ano cresce 0,5% até 5%. Então, nós vamos fazer essa entrega lá, o vereador Busnello também vai ir, é o presidente da comissão, e de lá, então, eu já vou aproveitar a oportunidade, vereadores, e vamos conversar, o vereador Noronha, que vai junto conosco, vamos conversar com o prefeito a respeito dessa demanda do bairro Mundstock, e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito. Nós vamos ter êxito. Essa é a minha intenção e a minha vontade. Eu gostaria de dizer que um pedido meu ao manutenção das lâmpadas no distrito de Colônia Santo Antônio, foram todas elas feitas onde existia grande parte delas queimada. Também quero dizer que o nosso amigo e ex-vereador Popai, que está aí, eu vou fazer um pedido na tribuna da casa para que ele revise a rótula da rua Manaus em frente ao hotel de Nápoles, que está com bastante buracos e é ruim de fazer a rótula. E é simples de se fazer, eu sei que estão fazendo algumas manutenções, eu estou só dando esse lembrete e estou dando esse aviso para que façam uma visita lá e olhe essa rótula. Também a rótula da 21 de abril, com a Avenida Porto Alegre, também está bastante danificada no seu entorno. E isso é ruim para os motoristas que o fazem e diariamente tem muito fluxo nessas rótulas. E eu gostaria então que o nosso amigo vereador, ex-vereador Popai, que faz parte da Secretaria de Obras, para que ele dá uma olhada aí e faça essa revisão lá. Muito grato pelo espaço concedido, presidente Matheus. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Mutri, PDT, Espaço Comunicação e Liderança. Está com a palavra o vereador Birertal, do PL.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, para ajudar o colega Marildo, o Mutli, comunicar que está sendo licitado 60 mil metros quadrados para material CBUQ para a operação tapa-buracos no município, que nos próximos dias aí, então, teremos uma solução definitiva para várias vias aí da cidade. Mas o que me traz aqui é referente ao pronunciamento da colega Alexandra Lentz. Vereadora Alexandra, a colega falou sobre o lixo. O município de Juí conta, desde esse ano aqui, na semana que teve lá na Unijuí um evento sobre o programa de gestão integrada de resíduos sólidos, um aplicativo que a vereadora Bruna está lhe mostrando aí, que é o Unijuí Lixo Zero, onde tem, então, ali as informações aonde destinar os resíduos, aonde tem como falar, existe um telefone ali da Secretaria do Meio Ambiente. O aplicativo, acho que não, né? A senhora disse que não existia. Então, existe o programa de gestão de resíduos, integrado de gestão de resíduos sólidos, passou aqui nessa casa hoje à noite, a revisão do plano de saneamento, finalmente, e o programa também para a implantação aqui do programa de gestão de resíduos sólidos aqui no município de Juí. Também essa casa votou e aprovou a destinação de uma área para uma empresa de Juí também receber alguns resíduos da construção civil, que já está em fase, eu acredito, de conclusão das obras dessa empresa para receber esse tipo de resíduo. Então, o Executivo está, sim, fazendo a sua parte no que diz respeito à questão dos resíduos na cidade, e tem aí esse aplicativo já há um tempo, né, sobre essa questão que a senhora levantou aqui. Então, só para lembrar, né, que esta casa aprovou, então, hoje baixou as comissões, já aprovou a destinação de terrenos, de áreas, para essa empresa fazer, então, essa coleta adequada dos resíduos da construção civil, principalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal. Não se tem a parte em comunicação e liderança, vereadora Alexandra Lentz. Espaço, segundo nosso regimento de explicações pessoais, serão na próxima sessão, caso a vereadora queira responder. Espaço, comunicação e liderança, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Porta-voz.
Tem uma preliminar aqui, segundo a vereadora Alexandra, esse aplicativo aí não está funcionando, o telefone.
Não.
Mas, enfim, senhores vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, coletivo, comunidade do mundo da Casa da Criança, que após muita luta conseguimos esse lugar decente que foi a reforma, a nova construção daquele espaço, e estou junto nesta luta de que não seja construído lá o posto saúde e sim mantido para a gestão, que é uma reivindicação antiga por parte da comunidade escolar daqueles bairros adjacentes ali. Mas o que me traz na tribuna, meu caro Mutli, eu gostaria, sabe, que eu também fico, não eu, mas as minhas demandas que vêm da comunidade, ficam extremamente angustiadas porque eu não consigo, eu encaminho indicações, hoje foi 10 indicações, ruas, iluminação pública, a questão que eu estou sugerindo na Alfredo Steglitz, que começa na São José, corta Boa Vista e vai até Alvorada, de tornar aquela avenida uma avenida cartão postal para quem vem de Catuípe, plantar árvores, é uma arborização, nós temos um plano de arborização aqui em Juí, que é, eu estou sugerindo IP roxo, aquela avenida ali é uma avenida bonita, há quantos anos está abandonada, capoeira tomando conta, essa semana parece que limparam lá. Mas assim, ó, o fato é, que eu quero registrar aqui, que os problemas urbanos e rurais de Juí, passado 2 anos, ou melhor, 20 meses dessa governança, que é bonito esse termo, eles permanecem. Eles não foram resolvidos. A angústia das pessoas permanece. E eu vou dar um exemplo aqui, que o que, que eu tenho que fazer para uma demanda minha, uma reivindicação minha ser atendida. E aqui, inclusive o vereador Noronha esteve lá, linha 4 Oeste, atrás do Aruba, na família Dobler. Precisam de 5 cargas de cascalho para que o produto suínos possam ser comercializados, tirados de lá para uma empresa. A hora que chover lá não vão poder retirar. Foi nas redes sociais, foi na imprensa oficial, jornal, rádio. O prefeito esteve lá com toda a staff, inclusive com vereadores aqui desta casa, 5 minutos, viraram as costas e vieram embora. Ouvem angústia e resolvam o problema do cidadão que paga e gera ICMS para o município de Juí. Não adianta só mostrar os locais onde foram executar da parceria, indicados daqueles mais amigos, dos mais chegados. O gestor tem que fazer para todos, afinal todos... Os cidadãos pagam e contribuem com o desenvolvimento da cidade através dos seus impostos, etc. Então não pode ter escolha de onde fazer. O cidadão está esperando a família Dobre e eu não vou me calar aqui, toda a sessão eu vou cobrar sobre essa questão. Ah, mas não pode executar dentro da propriedade dele. Eu sei que para alguns podem. Para alguns podem, agora para outros não dá. Daí não dá. Então, assim, ó, os problemas de Juí, iluminação pública permanece. Agora eu tive uma notícia boa, e eu não estou aqui azarando o governo, não, que lá na Vila Santo Antônio fizeram. Aqui na esquina da 21 de abril com a 19 de outubro, aqui antes, a 12, a Bento Gonçalves, desculpe, 21 de abril com a Bento Gonçalves, onde era o Detran. O cara tem uma... O cidadão empresário, desculpe o termo aqui, mudando, ele tem uma jardinagem lá, uma empresa de floricultura. Quanto tempo faz que tem 13 pontos de iluminação apagados? É um breu, e aqui tem vários requerimentos. Então, iluminação pública, o canal aqui é uma várzea, com todo o respeito, muito dinheiro e pouca resolução, falta de acessibilidade, esse canal aqui é vergonhoso para a terra das culturas diversificadas. Senhor presidente, me consegue um minuto só para mim terminar meu raciocínio. Então, assim, ó, o trânsito nem se fala, o trânsito piorou aqui em Juí,
Isso não é fala desse vereador, é de toda... Se fizer uma enquete, vocês vão ver. É um perigo andar no trânsito de Juí. E eu já disse tragédia anunciada com a morte daquela senhora. Uma falta de visão e de responsabilidade por parte do gestor. Não se altera o trânsito de uma cidade que tem cento e poucos anos, de um dia para a noite, sem ter um aviso, um alerta para a comunidade. Estão ali, fitas jogadas, não tem pintura, não tem nada. Então, os problemas em Juí permanecem. As ruas nem dá para falar. Então, assim, ó, será que nós vamos... Tu fala com o secretário, não resolve. Tu fala com aquele, não resolve. Tu fala com o prefeito, não resolve. Será que nós vamos ter que chamar os super-heróis para resolver esses problemas da nossa cidade, meu caro? Será que isso só os super-heróis podem resolver os problemas urbanos e rurais da nossa cidade? Porque nós estamos nos socorrendo a todos. Fala com o secretário, fala com o prefeito, fala com isso, que não somos ouvidos. Quem sabe, trazendo os super-heróis que estavam aí no final de semana, podem ajudar, auxiliar a enxergar e resolver esses problemas que não são de hoje, mas que esse governo deve enfrentá-los para o bem da comunidade de Juí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Cerrados os expedientes, passando ao espaço destinado à tribuna popular. Eu peço que se faça presente aqui à frente, representante, então, da Associação dos Moradores do Bairro Mundstock, o presidente, o amigo Lúcio dos Santos, bem como a representante do CPM, da Casa da Criança, o senhor Douglas Maciel, também se faz presente aqui. E também, já posso fazer presente, que na sequência será passada a palavra, representando o IBGE, a coordenadora operacional do Censo Missões, Elis Regina Alegranzi, bem como a agente censitária Ana Carolina de Moura. Também pode fazer presente aqui à frente, que na sequência será dada a palavra. Lembro os colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nos assiste, que regimentalmente o espaço destinado à tribuna popular ocorre na última sessão de cada mês, tendo prazo de período para fala de 30 minutos, podendo haver até duas entidades representativas. No caso, é o que temos aqui hoje. E, primeiramente, passo a palavra, então, ao representante do CPM, da Casa da Criança, o Douglas Maciel, e quando o Douglas terminar sua fala, na sequência o presidente do Mundstock, o Lúcio, já pode continuar sua fala até o limite de 15 minutos. Está com a palavra, Douglas.
Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado a todos pelo espaço a nosso cedido aqui, né? Em nome do CPM, da Escola Casa Criança, eu venho aqui pedir um apelo a todos para que seja nós, seja ouvidos, né? Em função dessa questão do posto de saúde ao lado da escola Casa de Criança. Nós criamos um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado está circulando entre os pais e, posteriormente, a gente está tentando, junto com o prefeito, um espaço para que a gente apresente esses abaixo-assinados e também exponha a nossa opinião. Opinião essa que a gente não é a favor isso é uma lógica. Eu acho que não tem fundamento um posto de saúde ao lado de uma escola infantil. Primeiro ponto é esse. A gente vem de uma pandemia aí, então acho que misturar crianças com um posto de saúde não convém, né? Outro ponto é o espaço das crianças. Esse espaço vai ser diminuído em 80%. As crianças hoje elas precisam de um espaço externo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e isso vai ser prejudicial, muito prejudicial a todas as crianças lá. Isso é em questão de quanto maior o espaço, maior vai ser o convívio entre todas as crianças, a integração entre elas, e dias de sol e tudo mais, as crianças podem ter esse espaço para usufruir lá durante o dia. Outra questão é a estrutura da escola. Esse espaço, segundo o pessoal, esse espaço onde onde era a antiga escola, seria destinado a uma secretaria, onde teria a direção da escola, sala de planejamento e tudo mais. Isso hoje não ocorre, a escola não tem essa estrutura. Eu convido vocês, se vocês puderem, dão um pulo na escola e conheçam a sala de planejamento dos professores lá. É minúscula, não tem como eles planejarem aquilo lá. E a direção da escola está numa sala de aula. Sala de aula essa que no próximo ano, o ano passado, para vocês terem ideia, as crianças que tinha nessa escola eram em torno de 70 crianças. Esse ano já são 150 crianças. No próximo ano, provavelmente, são três berçários. Desses três berçários, vai ser criado quatro maternais e vai entrar mais crianças. Onde é que a gente vai pôr todas essas crianças naquela escola? O espaço vai ser diminuído, não vai ter estrutura para isso. E a gente tem esse espaço ali que pode ser desenvolvido, uma direção, uma sala de planejamento para as professoras e fazer uma área de lazer, um espaço aberto, amplo, para que as crianças aproveitem. Então, eu estou aqui com o abaixo-assinado, inclusive eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Casa da Criança, localizado à rua João Pessoa, número 296, no bairro Burtete, em conjunto com os moradores do bairro Burtete, Progresso e Mundstock, vem por meio desse solicitar ao Poder Executivo do município de Juí que seja mantido o espaço físico, prédio antigo da escola, para fins da comunidade escolar, possibilitando dessa forma a ampliação das salas de aulas e salas administrativas para a escola. Também requeremos que seja mantido no mesmo local, na rua João Wendler, bairro Mundstock, as atuais instalações do posto de saúde, que atende a comunidade do bairro Mundstock, Burtete, Progresso e São Paulo. Outro ponto, eu como representante do CPM, eu defendo muito essa questão de que o posto não vá para o lado da escola, porque, como eu disse já, isso não tem fundamento, eu acho que não é válido. Eu peço que vocês avaliem essa questão e nos apoiem nesse sentido. Mas também, eu fui morador do bairro Mundstock, meus pais são moradores do bairro Mundstock. O bairro Mundstock está crescendo naquela região muito, tem vários loteamentos lá, está crescendo muito, muito mesmo. Não tem fundamento retirar um posto de saúde de uma localidade que está crescendo para colocar mais afastado dela ainda, né? Então, assim, vamos tentar raciocinar um pouco e colocar o pingo nos is. A gente precisa ter noção das coisas. Isso não tem cabimento. O bairro precisa, já foi colocado pelos vereadores aqui, tem muitos idosos lá que necessitam desse posto de saúde e retirar ele de lá vai ser feito um desastre. Outro ponto, lembrando, é a questão do acesso àquela escola, tá? Hoje, aquela rua, se vocês forem nos horários de pico, que é amanhã, meio-dia e tarde, vocês vão ver que tu não tem como chegar para deixar as crianças, já é não tem como tu não tem acesso, não tem estacionamento, é um caos, tu não consegue chegar com os carros. Imagina só botar um posto de saúde ali. E hoje já não tem estacionamento ali. Imagina mais um posto de saúde onde vai ter muito mais pessoas circulando, muito mais ambulância, pessoas chegando, tudo mais. Não tem fundamento. Então, assim, olhem pelo nosso lado. Se vocês puderem nos apoiar o nosso apelo, a gente fica muito agradecido mesmo, porque a gente está pensando nas crianças, a gente está pensando no futuro do Brasil, principalmente, por causa que essas crianças, elas são o nosso futuro. Então, a gente precisa dar o maior apoio a elas, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço cedido, obrigado ao vereador Josias e aos demais vereadores que estão nos ouvindo aqui. Eu peço para o Lúcio, se ele tiver mais alguma palavra, e mais uma vez, obrigado.
Boa noite a todos, presidente Matheus, os vereadores, o Beto está me olhando aqui, presidente dos vários bairros também, né, Jardim e companhia, bom, já há muitos anos atrás, já na batalha, os bairros, graças a Deus a gente sempre está nessa peleia do bairro, né, acho que é o terceiro, quarto mandato que a gente está enfrentando no Montestoque. Eu sou filho, sou filho do presidente fundador do bairro, seu Joaquim Batista Santos, a gente pegou esse amor pelo bairro e pela comunidade, então a gente está nessa peleia. A verdade é que o Douglas colocou ali, que ele nos procurou, né? E nós, como temos o nosso vice-presidente, o Ney Costa, o Zanetti está ali, então o Luiz Zanetti, que nós já tivemos uma reunião lá com o secretário Márcio, né? E ele colocou que já foi feito esse estudo e o posto ia ser colocado na casa da criança e tal, tá, mas daí a comunidade nos procurou também, né? Que ficaram bem nervosos, que saiu uma matéria aqui na Câmara, né, no jornal, e o posto do Budistock vai ser fechado. Não sei se vocês se lembram, né? Saiu no jornal amanhã, aqui, uma matéria. Então, aquilo ali foi uma bomba lá no bairro, né, que os moradores tudo se revoltaram, vieram atrás de nós, né, Ney? E a gente procurou o secretário da Saúde, e onde é que ele colocou, né, que já tinha feito esses estudos e que seria lá na Casa da Criança e ponto final. Daí, como o pessoal da Casa da Criança ficou já a par da situação, veio nos procurar e nós demos apoio a eles. Daí, conversamos com o vereador Josias, com os demais vereadores, aí, né? E acho que fiquei muito grato pelo apoio que todos colocaram, né? Não vou citar um, porque todos os 15 vereadores, acho que a gente vai precisar do apoio dos 15 vereadores. E nós contamos então, com esse apoio grande de vocês aí, porque, na verdade, aquele posto tem mais de 30 anos lá. Ali teve, para ser bem mais antigo, aquele espaço ali tinha uma escola municipal, da onde que daí a escola foi para o CIEP, né? Na época surgiu o CIEP, a escola fechou, foi para o CIEP. E, no momento, começou aquele espaço ficar vago. A gente, na época, não sei se o Beto se lembra, né? de vereador, eu era presidente de bairro, né? De nós estávamos peleando com a comunidade, o José, o desbordador antigo, ali está presente, lembro muito bem, foi um dos também que ajudou nós a pintar aquele posto, a comunidade se uniu e cada um deu uma tinta e fez um mutirão para sair como é que se chama, a unidade, né? Não era posto, era um posto assim que... agora me falou a memória que dá. Unidade básica é a saúde, né? É, daí foi feita aquela reforma da escola e foi feita, se iniciou o posto. Então ficou por 30 anos esse posto funcionando para o estoque. Então, na verdade, resumindo, o terreno foi usado pela prefeitura da escola municipal. E agora mais de 30 anos é do município o terreno. Tá? Só para deixar clara a situação. E eu acho que é isso aí, né, Matheus? Sei como é que está o tempo, está estourando, hein?
Tem mais um tempinho, se quiser.
Então tá, então vou só completar aqui. E a gente vai precisar, então, do apoio de todos os vereadores, né? Reiterando a força aqui, porque a comunidade do bairro ali está com as ruas muito precárias. A verdade é que quem dá uma passadinha para ali ver, nossos moradores estão ali, que nós temos várias ruas, foi feito o PPA lá, nós lancei a Bortiz, acho que a semana passada foi sair a reunião lá, Daí nós coloquemos nas nossas demandas, e inclusive foi colocada a situação da alimentação pública. Está péssima. Está péssima. Essa aí tem razão, vereador. Está crítico. O pessoal vem e cobra da gente. Eu trabalho, né? Eu tenho uma empresa, então não consigo estar dia a dia, né? A gente só até a noite para atender o pessoal vem durante o dia, vem à noite, e colocando, e cobro com razão. Que realmente a iluminação tem vias ali que está intransitável. Que a nossa situação também na escola CIEP, uma escola estadual. Ali tem um curso de enfermagem que vem pessoas de longe, de fora. É coisa mais incrível, feio, né? Aquela rua ali na frente da escola. Mas agora tem a banda está ensaiando ali da escola. Uma buraqueira que as crianças não conseguem nem marchar direito. Né? Eles têm que pegar aquela linha da Frederico Fluck, que é uma rua movimentada, para poder... Né? Sendo que na frente da escola está precária a situação da escola. Acho que é isso aí, né? Eu não vou também me alongar muito, porque a tarde... Está chegando. E uma boa noite a todos. E um obrigado a todos aí. E contamos com o apoio de todos vocês. Boa noite.
Muito obrigado, Lúcio, presidente do bairro Mundstock, bem como Douglas Maciel, representante do CPM Casa da Criança. Trataram, então, sobre os fatos que envolvem a transferência do posto de saúde do bairro Mundstock e ocupação do espaço da antiga escola Casa da Criança. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, e se o abaixo-assinado estiver à disposição para assinaturas, podem ficar à vontade para oferecer para os vereadores assinar, bem como este vereador, presidente da casa que vos fala. Vai ser um prazer poder estar corroborando e assinando juntamente esse abaixo-assinado. Dando sequência ao espaço de tribuna popular, passo a palavra agora, então, à representante do IBGE, coordenadora operacional do Censo Missões, dona Elis Regina Alegranzi. A palavra é sua.
Boa noite a todos. Inicialmente, então, cumprimento a mesa diretora da casa, demais vereadores, comunidade que também está aqui nessa noite. Eu sou Elis Regina Alegranzi, trabalho na agência do IBGE de Juí, sou coordenadora estadual das relações institucionais IBGE e sociedade para os 497 municípios e também sou coordenadora operacional do Censo Demográfico 2022 aqui na área Missões, que engloba 7 agências. E me acompanha aqui nessa noite a Ana Carolina. Ela é agente censitária, e quando fomos recebidos aqui por alguns vereadores, alguns se referiram a ela dessa forma: essa moça é uma guerreira. Toda pessoa que aceita a missão institucional do IBGE de bater de porta em porta, sem saber a forma que é recebido, para de lá buscar informações, indicadores importantes para a sociedade poder planejar seu futuro, é sim um guerreiro. Então, essa homenagem fica aqui aberta a todos os nossos recenseadores. Bom, o tempo é curto, por favor, me corte se for necessário. O assunto é bastante extenso. Nós estamos aí a todo vapor com o Censo Demográfico 2022. Falar da importância do censo é falar do dia a dia de todos os senhores. Eu tenho certeza que é impossível para vocês legislar sem ter informações. Informações precisas sobre as pessoas que moram, onde moram, a forma de vida, qualidade de vida. Quantas pessoas tem no bairro Mundstock acima de 60 anos que precisam do posto de saúde? Quantas crianças precisam daquela escola que estão em idade de iniciar a sua formação? Então, todas essas informações estão disponíveis no IBGE. E elas só são obtidas através do censo demográfico, que bate de porta em porta no domicílio de todos os brasileiros e preenche o questionário para trazer à sociedade essas informações importantes para que os senhores possam também devolver à sociedade aquilo que o trabalho e a missão de vocês, então, os imbui. Então, essa é a importância do censo. Nós precisamos e vamos cobrir todos os domicílios do Brasil. Olha só. Nós vamos bater na porta de todos os domicílios do Brasil. Nós vamos registrar todos os endereços, sejam de moradia, ou sejam outros tipos de endereço, como comercial, residencial, enfim. Tudo isso vai estar registrado na nossa base de dados. Todos os endereços são georreferenciados, sejam urbanos, sejam rurais. E queremos, sim, com a ajuda dos senhores, poder aplicar o questionário em todos os domicílios. Então, o que a gente veio fazer aqui essa noite? Nós viemos informar, esclarecer, fazer parcerias e pedir. Pedir a contribuição, a representatividade de cada um dos senhores vereadores junto com a nossa comunidade. Esta é uma operação do tamanho do Brasil. E os problemas, senhores, são do mesmo tamanho. Também são enormes. Nós temos dificuldades em algumas situações. Nós temos know-how suficiente para fazer o censo, para planejar, para pôr o recenseador em treinamento, para bater de porta em porta. Mas existem algumas situações que nós temos dificuldades. E aí nós precisamos dividir com a comunidade essas dificuldades. A primeira, o recenseador bate até 4 vezes no domicílio, em turnos e horários alternativos. Isso já está estipulado no programa. Vai chegar no seu domicílio e vai bater. Se for de manhã, não tem ninguém, vai voltar no outro dia de tarde, não tem ninguém, vai no sábado de manhã, não tem ninguém, vai no sábado de tarde. Assim é que funciona. Depois de 4 vezes, nós precisamos da comunidade. Que a comunidade demande isso. E isso acontece através de uma folha de recados. Quando o recenseador bater primeira vez na sua porta e não encontrar ninguém, ele vai deixar uma folha de recados com informações, com um telefone para onde ele deve ligar para agendar. Certo? Então, o que nós mais precisamos? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é levar a informação do que significa o censo demográfico para a sociedade a todos os brasileiros. Pode parecer simples. Nós estamos num momento de total internacionalização da comunicação. Mas não é bem assim. As pessoas escutam o que querem e o que lhes interessa. E nem sempre esse tipo de assunto lhe é de interesse. Então, por falta desta informação, às vezes, nós temos sim dificuldades de acessar o domicílio. Nós vamos bater em todas as portas e vamos preencher um questionário. O IBGE trabalha agora em 2022 com 2 tipos de questionário. Um questionário com 27 perguntas, que é um questionário reduzido, e um questionário mais ampliado com 76 perguntas. Como é que funciona isso? Cada cidade, dentro do seu número de população estimada, ele tem um fator amostral, e Juí é 10%. Então, em cada 10 domicílios, nós vamos aplicar um questionário da amostra, que é o questionário grande, e um questionário básico, que é um questionário pequenininho. Somente um morador do domicílio responde o censo para todos os moradores. E a entrevista pode ser presencial, pela internet, por agendamento, ou até por telefone, se o morador se sentir confortável para isso. O recenseador do IBGE está sim vestido. Por favor, Ana. Usa um colete, nós temos aqui um número 0800, tem um crachá. O morador, se não se sentir confortável ou seguro dessa identificação, ele pode, por esse 0800, fazer essa ligação e confirmar a identificação do recenseador. Nesses momentos, nesse período em que entra o IBGE, nós estamos em plena campanha eleitoral, entra quem vende, entra quem oferece, é uma situação bastante complicada para as nossas famílias. Além disso, existe um desconforto com relação à segurança. As pessoas não se sentem muito seguras. Então, esse é o nosso maior objetivo, que as pessoas possam reconhecer o recenseador quando ele bate à sua porta, ter a segurança de que estou realmente prestando informação para o recenseador. E então, a partir daí, nós podemos preencher o questionário. É claro que, metodologicamente, existem formas de cálculo para os nossos domicílios com o morador ausente. Mas nós temos a pretensão de atingir um índice muito próximo a 100%. Não de endereços. Endereços vai ser 100%, mas de questionários preenchidos. E por quê? Qual é a importância se eu posso calcular de uma forma indireta a população de um município? A importância é de que esses indicadores que são coletados pelos questionários sejam de maior qualidade possível. E é nesse momento também que a gente quer esclarecer a comunidade do que realmente significa uma informação correta repassada ao IBGE. Nós temos algumas informações dentro do questionário que são muito sensíveis. A questão mais sensível é renda. Quando chegou nessa parte do questionário, a gente quase perde a entrevista. É uma informação em que as pessoas não se sentem confortáveis de informar. É uma das variáveis mais sensíveis no campo estatístico. Então, neste ano, neste censo, esta é uma informação em que o morador não precisa dizer verbalmente ao recenseador. Ele pode escrever no questionário. Ele vai escrever, quando ele der o ok na sua renda, aquela informação desaparece do nosso olho. Então, é uma forma que o IBGE buscou, dentro de uma metodologia internacional, de que as pessoas se sentissem mais confortáveis de passar essa informação. E também, nesse momento, quero colocar aos senhores, que são formadores de opinião, e nós precisamos muito da representatividade de vocês junto à comunidade, que todas as informações repassadas ao IBGE são de caráter sigiloso, sim. Até hoje, 86 anos de história, nós nunca tivemos nenhuma informação repassada ao IBGE que tivesse qualquer outro caminho. Então, são informações sigilosas, são informações criptografadas, toda coleta é feita de forma digital, não temos nada em papel. Toda ela é feita de forma digital e, a partir do momento em que ela é repassada, para o nosso equipamento, para o nosso aparelho, ela vai direto ao banco e se perde, então, o nome do morador. Ela cria código e, a partir daí, todas as informações serão divulgadas sempre em bloco. Então, esse é o objetivo. Nós estamos tendo uma oportunidade única de saber quem somos, como vivemos, quais as nossas condições. Nós estamos tendo a oportunidade de comparar, infelizmente, fora do período que seria 2020, lembrando que a pandemia atrasou o censo, depois também o orçamento atrasou o censo, tivemos uma série de percalços até chegar aqui, mas é uma oportunidade única de termos informações e poder comparar essas informações. O que está acontecendo com o Ijuí? Desde 1990, desde 2000... O que aumentou, o que diminuiu? A escolaridade aumentou? O nível de emprego aumentou? A migração, que é um dos fatores mais importantes para um município que nem Ijuí, por ser um município polo, aumentou a nossa migração ou ainda perdemos gente? A partir do momento em que nós temos uma taxa de fecundidade muito baixa, ou seja, nasce pouca gente, em que existe uma longevidade grande, ou seja, vivemos mais, vivemos melhor, a taxa de vida, a esperança de vida ao nascer dos gaúchos é uma das maiores do país. Então, dentro desse encontro em que nasce pouco e morre pouco também, dentro desse equilíbrio, como é que fica a nossa população, presidente? Será que aumentamos? Essa é a pergunta que todo mundo nos faz. Essa pergunta a gente vai vir aqui daqui uns dias para informar. Mas até lá, senhores, precisamos aí um trabalho, um esforço conjunto, pedindo a representação de vocês junto com a sociedade que vocês representam, de esclarecer qual que é o trabalho do IBGE. 30 de outubro é o primeiro prazo, mas nós já temos algumas dificuldades. E olha só, vou passar para vocês um indicador importante, que não é um indicador científico, mas é de percepção. Metade do Brasil, do Mato Grosso, São Paulo para baixo, nós temos muita dificuldade com mão de obra, muita dificuldade com recenseador. Nós temos 180 mil recenseadores no Brasil, 11 mil no Rio Grande do Sul, 77 vagas em Ijuí, já fizemos 5 processos seletivos e não conseguimos preencher as 77 vagas. Então, está aí um indicador bem importante. Rio Grande do Sul, um dos estados com maior dificuldade de mão de obra. É uma coisa impressionante, vale a pena aí buscar essa resposta, né? E, inclusive, nós temos assim, uma dificuldade muito grande, todo o estado, toda a região. Nós estamos aí quase todas as semanas fazendo treinamento, e nós não conseguimos preencher as nossas vagas em função dessa dificuldade de mão de obra. Nós temos também uma instância no IBGE que trata das ações institucionais, inclusive no Rio Grande do Sul, sua coordenadora. Ela se chama REPAC, que é uma reunião de planejamento. Nós já fizemos no primeiro trimestre deste ano, foi uma belíssima reunião aqui em Juiz, nós tivemos mais de 50 instituições participando, inclusive Câmara de Vereadores e alguns dos senhores vereadores também estiveram lá conosco. E teremos novamente na segunda quinzena de setembro, e este é um momento que a gente já gostaria de deixar assim, um pré-convite, porque é um momento de acompanhar a atividade que está sendo feita. Então, a gente vai passar alguns números e é um momento, então, que a comunidade pode intervir no trabalho, fazer questionamentos, enfim, qualquer dúvida que tenha com a condução dessa atividade. Só porque eu não poderia vir aqui não trazer nenhuma informaçãozinha... Impossível, né? Quem trabalha com números e estatísticas é um aficionado. Muito bem. Em 2010, no censo de 2010, censo demográfico de 2010, nós contamos em Ijuí 78.915 pessoas, tá? Contadas. Em 2022, a estimativa da população, porque nós, depois de 2010, não fizemos contagem, então trabalhamos com estimativas, principalmente de registros administrativos e taxas, vetores de migração que são calculados em períodos intercensais, nós estamos trabalhando com uma taxa de 84 mil pessoas. Se está certa ou não, só o censo vai nos dizer, certo? Então, o nosso objetivo é justamente contar todo mundo para não ficar ninguém de fora. Até hoje, às 16 horas, nós já tínhamos contado 21.820 pessoas em Ijuí, entre urbano, rural, entre os setores que a gente está trabalhando. O que a gente já percebeu, e não é nenhuma novidade, era o que nós esperávamos, que conseguimos pesquisar mais ou menos 21%, 26% de pessoas, mas o nosso percentual de domicílios é menor. Então, seja, com certeza absoluta, teremos um aumento bem significativo no nosso número de domicílios na cidade de Juiz. Certo? Até me lembrei, antes de ouvir a participação do pessoal do bairro Mundstock, um dos bairros em que mais houveram loteamentos e novas construções. Já fizemos todo esse trabalho de mapeamento, sabe, de registros, contagem, porque realmente extrapolou todas as nossas estimativas. Não só o bairro Mundstock, mas também em outros bairros. Um outro fator bem interessante é que nós acompanhamos muito o número ou a média de moradores por domicílio, que é um dos fatores em que demonstra essa mobilidade populacional. Nós tínhamos lá em 2010 2,9 pessoas por domicílio. Essa era a média de Ijuí. Tá? Em 2000, buscando um pouquinho, no ano de 2000, um pouquinho mais antigo, a nossa média de moradores por domicílio era 3,3 pessoas. Depois passou para 2,9. Hoje, às 16 horas da tarde, nós já tínhamos 2,61 pessoas moradoras por domicílio. E os setores que nós estamos pesquisando, esses números que eu estou passando para vocês é só para a gente poder dar uma aguçada no debate, mas eles não significam nada com relação ao todo, porque depende muito dos setores que estão em coleta. Mas eu afirmo para vocês que a maioria dos nossos setores aqui são setores mais da periferia da cidade. Então, essa média deverá cair quando chegarmos mais à região central da cidade. Certo? Nós temos uma outra situação muito interessante em 2010. Eu lembro que eu estive aqui nessa tribuna também para apresentar os dados de Juiz e a gente colocou com uma curiosidade o número muito grande de domicílios com somente um morador. Seria o domicílio unipresencial. Eu lembro que na época eu chamava atenção que dos nossos 26 mil domicílios ocupados em Juiz, nós tínhamos 8 mil domicílios com um morador. Dois moradores, um morador. Esse indicador vai aumentar. O nosso número de domicílios com dois moradores e com um morador vai aumentar. Então, isso são informações que a gente já já consegue perceber com clareza. Uma outra questão bem interessante, né? Nós já tínhamos em 2010, foi onde realmente ficou bastante visível essa questão, população masculina e população feminina. Então, em 2010, nós tínhamos aí 49% da nossa população era masculina e 51% era feminina. Hoje, temos 1% a menos de homens e 1% a mais de mulheres. Então, temos sim, em todos os estados brasileiros, na data de hoje à tarde, mais mulheres do que homens. Deveremos terminar mais ou menos assim. Um outro indicador muito interessante de 2010, que nos preocupou na época, que a gente buscou muita explicação e revisão com relação a isso, foi a população urbana e a população rural. Em 2010, nós tivemos um retrato de um Brasil urbanizado. Desde a sede das vilas, as pequenas cidades, as médias cidades, grandes metrópoles, todas muito urbanizadas. Nós tivemos para Ijuí, 91% da população era urbana e 9% rural. Esse indicador ainda nós não temos essa informação, porque eu preciso terminar a coleta de dados. Mas é importante dizer aos senhores que já percebemos uma exclusão significativa de unidades visitadas, de endereços no meio rural. Então, por aí, já percebemos que deveremos ainda ter um pouquinho mais de redução do meio rural. Muito bem. Tem um minutinho ainda? Não, não
já
tenho.
Já passou o tempo,
tá bom.
Dona Alice.
Então, fica aqui o nosso pedido aos senhores vereadores. Nós estamos à disposição. Temos uma agência aqui na 14 de julho, posto de coleta lá na antiga Seriluz. Qualquer informação, por favor, nos demandem e nos auxiliem, por favor, a terem bons indicadores no sentido de reais. E o que eles vão nos dizer, cabe a nós, agentes dessa transformação, usar esses indicadores para as mudanças. Muito obrigada.
Muito obrigado, dona Elise Regina, Alegranza e coordenadora operacional do Censo, bem como agente censitária Ana Carolina de Moura. Tivemos aí um bom censo, ultrapassou seu tempo alguns minutos, né? mas sem problema, era um assunto bem importante. Caso a senhora ache necessidade de complementar algo mais, a Tribuna Popular do próximo mês fica à disposição, caso a senhora ache necessário. Tá bem? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.